Eu já se rio, já se rio.
Ai, ai, ai.
Até já te rio. Está vermelho hoje?
Está põe.
Está põe. Está vermelho. Tens que atender a chamada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deve ser importante, deve ser o Schmidt. Deve ser o Schmidt a dizer, estou assim, sou Bruno. Ou o Diogo Costa a dizer, deixa que a minha.
Deve ser o Schmidt a dizer.
Sou Bruno, olha, só para lhe dizer que
ei, irmão.
Fiz o que me pediu.
O homem só fala.
Que foi.
Olha, mas estás com a melhorar, meu.
Estou com boa cara.
Andas mais aliviado?
Estou com boa. Repara, isto é uma montanha russa de emoções, porque a meio da semana estava com os nervos que a minha cabeça não conseguia. Tiveram que abrir lá uma parede para eu poder entrar em casa, que ela não passava na porta. E
hoje também és um bocado assim, não é?
Hoje também.
Acontece um bocado esse tipo de merda, não é? Tu é um tipo roller coaster.
Imagina, essa montanha russa faz parte daquilo que é a paixão do futebol. Estás a ver?
Mas tu és.
Porque imagina,
está de lampiónico, não é, assim. Assim,
não é? Não, não é estado lampiónico.
Não.
Não. Esta coisa de quando o teu clube ganha.
Eu sou um bocado assim, Tiago. É assim,
não é? Tu e os sportingistas são como? Estás a brincar comigo?
Golfinhos.
Não.
É. Estão no fundo. De vez em quando vêm ao de cima, fazem umas graças não, e depois voltam. Não. Sempre ouvi dizer isso.
Nós temos pessoas a ouvir-nos.
Sim.
Duas ou três que gostam mesmo muito de futebol. Aqui estão duas. E aquilo que há a dizer é que quando o Benfica ganha, para os benfiquistas e para os sportingistas, o Sporting, enfim, etc. Mais simples dizer, quando o nosso clube ganha, nós sentimos imparáveis. É? Sentimos felizes.
Eu acho que no Porto a malta é mais estável.
Quando o teu clube perde, epá, não, no Porto é igual, desculpa lá. Vi o Porto, vi colegas meus que são do Porto a dizer que isto agora vai virar para o campeonato.
Estás a enganar quem, meu?
Estou-te a dizer que tenho. Vi malta a dizer, isto agora virou para o campeonato, ganda Porto, é assim mesmo, tivemos muito bem, tal, tal, tal. Eu vi isso e ontem já era tudo uma vergonha outra vez.
Isto de futebol é assim. Pode ser, mas eu acho que o Benfica, os reis do Benfica são mais nessas coisas.
O futebol é bonito porque a linha não faz isto. A linha vai assim, depois vai assim, depois vai assim, vai assim.
Pronto, então, mas a tu é tipo, é tipo um AVC, estás a ver? Um gajo já tem um AVC, tu é assim. Epá, tu já assumiste, em 90 minutos tu consegues estar a disputar uma Champions, estar a disputar uma descida de divisão, estar.
Sim, o Benfica este ano é um bocado assim, é um bocado aquela montanha russa de um jogo que nos leva ao delírio e aos nervos porque a exibição é uma grande merda e no outro jogo, a exibição até pode nem ser grande coisa, mas demos 4, fora faria se jogássemos bem. Pá, portanto, o que eu tenho a dizer é isto. Estou a ver se enxuga
e
para ver se os colegas chegam.
Domingo,
sim.
Na quinta tinha jogado em França.
Exatamente.
A diferença do dia para a noite, não é? E os jogadores foram praticamente os mesmos, tenho essa ideia, não é?
Epá, digamos que foi praticamente a mesma
equipa lateral?
Que jogou quinta-feira, excetuando
o lateral,
o ponta de lança, o Tengstedt, que não jogou,
sim.
Para jogar o Auschwitz no lugar do Morato e o Coxo, que não jogou também na em França.
E se calhar aí essa pequena nuance, principalmente a do Coxo, se calhar vai ao encontro daquilo que a gente tem dito desde o início da época, que o Benfica, se jogar com um meio campo diferente, se calhar tem muito a ganhar, não é?
Eu queria perguntar ao patrão quando viesse aí o que é que ele tinha achado daquele meio campo, porque eu não sei se aquilo foi um meio campo a 3. Não sei se aquilo foi um meio campo a 3, foi o Coxo no apoio. Oh, Rafa, isto surpreendeu toda a gente, aliás. Quando saiu o 11, eu percebi por toda a gente que havia muita surpresa de ontem em relação àquilo que era a aposta do Schmidt. Havia uma surpresa enorme naquilo que era o 11 e a posição. Inicialmente achava-se que ia ser o João Mário no apoio ao Rafa, mas depois percebeu-se que era o Coxo que estava mais à frente. Acho que ele tentou fazer aqui o ensaio para aquilo que pode acontecer na quinta-feira. Mas vamos ver, queria aqui que o patrão viesse, mas ele está ao telefone.
Mas podemos fechar a questão da Liga Europa. Ele quando aparecer, aparece.
Não, porque ele também tem umas bujas para mandar da Liga
Europa. E manda depois.
Tem umas bujas.
O que tu achas que aconteceu em França? O Toulouse acho que não era uma equipa...
Não.
Todo mundo, não é?
Não, acho que
e
o Toulouse...
E demonstrou na segunda parte, tinha vontade, estavam com o estádio todo a apoiar.
Acho que o Toulouse é fraco, uma equipa fraca, com jogadores que podem ter a dimensão do clube, digamos assim, ou seja, maiores do que aquilo que estão neste momento. Considero o Toulouse um clube que merece estar mais acima do que aquilo que está, mas estamos a falar de um clube que está num campeonato fraquíssimo, acho eu, na minha opinião, já o disse a semana passada, volto a dizer, está abaixo da Liga Portuguesa, aquilo que é a Liga Francesa. PSG à parte está abaixo, ponto final. Portanto, ainda há bocadinho estávamos aqui a ver os jogos das nossas equipas e qualquer uma delas se batia num campeonato francês, pá, não tenho a mínima dúvida sobre isto, sendo que é um campeonato que tem mais dinheiro, isto e aquilo. Agora, o Benfica, quando vai entrar numa segunda mão, na minha opinião, com a eliminatória na mão, tem que chegar lá, pegar na equipa, pegar na batuta e dizer, meus amigos, nós estamos aqui, nós vamos pegar nisto para vos fazer, para vos mostrar quem é que nós somos, ter logo.
Já a primeira mão tinha sido uma miséria, não é?
Porque a primeira mão foi uma miséria.
E na segunda, é o que estás a dizer, deviam ter entrado, acho eu, a controlar o jogo, não se pôr a jeito, e puseram-se muito a jeito. Sim. Na realidade há ali uma altura em que o Benfica não sofre um ou dois gols porque não calha, não?
O próprio Schmidt disse no final que a missão era complicada porque era defender e tiveram que defender muito e que defenderam bem. Mas o que eu gostava que o Schmidt às vezes entendesse é que com os jogadores que têm, com a equipa que têm, com a força que têm, pá, o ambiente estava espetacular. Os franceses faziam imenso barulho. Mas também havia muitos adeptos do Benfica lá a fazer também muito barulho. Portanto, a equipa do Benfica, se acreditasse que era chegar lá e dizer, nós é que mandamos aqui, portanto, vocês é que se ponham aí para trás, fazia logo um ou dois gols e a história resolvia-se. Mas isto é fácil falar, a verdade é que não foi assim. E o que aconteceu, na minha opinião...
Mas tu achas que foi... Porquê? Achas que o Toulouse encostou o Benfica às cordas? Ou foi o Benfica que foi incapaz?
Não, porque o Benfica tem, neste momento, um treinador que... Eu estava um bocado chateado no final do jogo e escrevi que ia ficar à espera do dia em que o Benfica tivesse um treinador que soubesse da dimensão do seu do clube que está a treinar, principalmente na Europa, porque muito se fala daquilo que foi o Benfica europeu há muitos anos, e também é verdade que se deve dizer que o ano passado, se há responsável por ter levado os adeptos até a sonhar com uma Champions League, com uma final da Champions, foi o Schmidt, que pôs a equipa a jogar a bola, que pôs a equipa a fazer, primeiro limpou a casa, depois pôs a equipa a jogar a bola de uma forma que era apaixonante, com uma pressão alta, encabafava os adversários lá em cima, veio o PSG, passou mal, vinha quem viesse, nós sabíamos que íamos disputar, não íamos só... íamos disputar fosse contra quem fosse, e que havia certos adversários que nós íamos ganhar, tipo Maccabi Haifa, nós chegámos lá e o Benfica precisava de 5, marcava 5, é preciso 6, marca 6. Isto aconteceu e o Maccabi Haifa é superior ao Toulouse. Por isso o que eu tenho aqui a dizer é que acho que ele neste momento está, parece-me, a jogar demasiadamente pelo seguro, mas se calhar no final isso é o que vai valer, não sei. Houve esta primeira mão que não foi muito bem conseguida, mas o resultado esteve lá, portanto o que ele quis fazer agora foi, vamos ser conscientes, temos que segurar este resultado e se por acaso nós marcarmos um golo, ótimo, se não temos que aguentar. Foi a minha leitura. Foi a minha
leitura.
Aquilo
que eu questiono é se faz sentido estares a investir 20, 25 milhões, 15 e por aí adiante em jogadores, quando depois acabas por não tirar-lhes até o brilhantismo que eles próprios têm.
Porque estás a falar de quem?
Vários jogadores, quase todos. O Benfica tem ali vários recursos, vários jogadores que têm esses valores e que, se for a indicação do treinador, têm que estar mais preocupados em defender e em segurar resultados do que, no fundo, chegarem a um relevado onde sabem que são superiores e não poderem mostrar o seu valor, não é?
Sim, mas ali eu acho que passa por estratégia, passa por a equipa unir-se e perceber que, ok, a mensagem que nós temos que nos passaram e que nós temos que fazer é aguentar o jogo, ser coeso a defender, porque o jogo começa na defesa.
Uma coisa, tu quando estás a jogar...
Aos abrigos, que o homem está a chegar, aos abrigos.
Boa tarde.
Não trouxe armaduras.
Vlá, tu tens duas formas, acho eu, não sou treinador, mas isso o Bruno é aqui o master. Acho que tens duas formas de abordar a questão.
Partiste o telemóvel? Ah, não, é o fundo da ecrã. E atrás? Ah, não, partiu mesmo. Epa, deve ter sido nesse jogo.
Eu já estava assim ao tempo.
Com a Toulouse.
Eu já tenho isso assim há não sei quanto tempo.
Não, deve ter sido.
Não tens isso há não sei quanto tempo? Tens, claro. Eu acho é que tu, quando estás a jogar com um adversário que é assumidamente superior. E tu dizes, epá, eu vou tentar aguentar o resultado e tentar explorar, por exemplo, contra-ataques, ok, é natural que tenhas de ficar na retranca. Agora, quando tu jogas com uma equipa, que eu acho que era a opinião unânime que o Benfica era superior, pá, tu nem posse de bola tiveste?
Não, porque...
Tiveste metade, se calhar, do jogo na expectativa, à espera, a ver quando é que sofrias um golo?
Epá, eu não sei. Não sei se
falar do Toulouse,
já disse o que tinha a dizer. O que eu disse aqui,
fazer isso é que me faz confusão. Tu não, para isso não precisas ter jogadores de milhões.
Fazendo um resumo aqui para o Bruno também meter a sua bucha, aquilo que eu achei foi que o Benfica não deve ter pelo menos uma abordagem ao jogo, seja venha da parte do treinador ou não, eu foquei mais no treinador, a receber um Toulouse, ou, não vou dizer seja quem for, obviamente que aquilo que o Porto fez contra o Arsenal fez o que tinha que fazer, quer dizer, vamos assumir obviamente que o Arsenal tem jogadores muito melhor que os nossos, tem um orçamento completamente superior, joga numa liga completamente superior, portanto nós vamos defender e quando puder vamos lá a tática da abelha, picamos e voltamos atrás, dizia o Tony no jogo solidário, que nunca mais me esqueceu. E aquilo que me parece é que o Benfica joga na Liga Europa contra quem seja, excetuando, obviamente, não vamos ser loucos, né, lunáticos, Leverkusen, Milan, etc. O Benfica tem que jogar para mandar. E eu acho que
isso não me ouve.
Foi o meu erro. Ou o meu erro não foi o erro do clube.
Sim, isso mas eu estava
a dizer a minha opinião ao Bruno que acabou de chegar. Estava numa chamada. Para saber a opinião dele também.
Ou seja, tu achaste que
ele está triste, está desiludido, mas pronto, entretanto já lhe passou ontem, já limpou a imagem.
Não, limpou mais, mas por amor de Deus, estás-me a dizer o quê agora? Estás a dizer que eu...
Não, a questão do Toulouse, o Benfica tem que fazer muito mais do que fez. Estamos a falar, mas tanto na primeira como na segunda mão.
Exato, e pôs-se muito a jeito.
Na eliminatória,
sim. E cá uma altura que pôs-se a jeito, estava toda a gente à espera que o Toulouse em algum momento marcasse um golo. E depois era ao tio, não é?
Eu acho que foi mesmo daqueles jogos em que mais valia não terem saído de casa porque correu mal a todos os jogadores. E normalmente o que se passa com menos ao Trubin, porque normalmente o que se passa e o que se tem visto nos jogos do Benfica é que o Benfica naturalmente, pelo plantel que tem, pela qualidade dos jogadores que tem no seu plantel, é melhor do que as equipas adversárias. E aquilo com maior ou menor dificuldade vai acabar por vencer. Para equipas como Toulouse, como o Rio Ave, como...
A maior parte das equipas que o Benfica joga.
Vai acabar por ganhar sempre. Independentemente se joga com ponta de lança, se joga sem ponta de lança, vai acabar por ganhar porque naturalmente eles já são, à partida já são melhores. Mas pode correr mal porque pode acontecer um dia em que a equipa está completamente desinspirada, o treinador segue a linha que é, sempre, e a outra equipa, se estiver forte ou se estiver com a sorte do jogo e se estiver com aquela percentagem a mais de
sorte, sim,
acaba por...
Eu acho que os tipos acaba por devem ter ficado frustradíssimos, meu. Com esta eliminatória, nos dois jogos.
Completamente, sim. Completamente.
Mas e não houve, agora esquecendo um bocado aqui, acho que é sabido que eu estou cansado do Schmidt, da parte do Bruno também as críticas que ele aponta tecnicamente a mesma coisa, mas a minha questão é, e pode-se dizer que foi um grande Toulouse que encostou o Benfica às cordas, ou não?
Não, eu não achei. Eu acho que se o Toulouse fosse um grande Toulouse, o Benfica tinha levado uma sova daquelas. Se houvesse mais qualidade do outro lado, tanto na primeira mão como na segunda, o Benfica não tinha passado esta eliminatória.
Foi o que eu achei.
Porque eu achei o Toulouse uma equipa que tanto no jogo cá como lá, com muita vontade, muita corrida, com muita determinação, muita vontade de passar e de fazer... E de fazer ali um brilharete, mas depois a qualidade fica muito aquém. E então, se compararmos aquilo que é a qualidade da equipa do Toulouse com a qualidade dos jogadores do Benfica,
foi o que fez a diferença.
E foi o que fez a diferença, foi o que serviu.
Entre esses dois jogos, houve um jogo com o Vizela em que ele mudou a equipa, até descansou o Di Maria, e pelo menos na primeira parte o Benfica ganha 5-0. Conseguem me dizer se há alguma relação com a equipa com ou sem Di Maria, ou foi meramente o adversário que era completamente diferente? Ok, há bocado estava a falar ali da dimensão das ligas.
Mas nós falámos isso na semana passada.
Mas não, no Bruno não estava.
Eu acho que não, eu acho que foi mesmo aquele jogo que...
Saiu tudo bem, não é?
Saiu tudo bem, e o Vizela com aquela visão romântica do futebol, jogo é no olho com toda a gente. E isso às vezes temos que descer à terra e perceber que os jogos são feitos para se, os campeonatos, os objetivos são feitos de, através das conquistas de pontos, não através de nota, notas artísticas,
como é lógico,
e quando
estás
aflito tens que ser o mais pragmático possível. Sim. Não podes, não podes querer ir para a luz, jogar olho no olho e...
Apesar de que eu acho uma coisa, nesse jogo, obviamente o Di Maria é inquestionável a qualidade, já falámos sobre isso, mas muitas vezes perde muita bola, simula muita falta, tira-se para o chão, às vezes as coisas não lhe estão a sair bem. É óbvio que de repente pode ser um cruzamento ou uma jogada individual e resolve. E nesse jogo ele não estava e veio o Neres, não é? E acho que o Neres entrou muito bem.
O Neres e o Tiago Gouveia.
E isso, por um lado, também soltou, pá, porque quer se queira, quer não, quando tens um Di Maria em campo, há uma obrigação quase de lhe dar muitas vezes a bola, porque acreditas que ele vai resolver, não é? E o facto de ele não ter estado nesse jogo também ajudou, se calhar, a dar uma dinâmica diferente. E aliado ao facto daquilo que o Bruno está a dizer, não é? Porque o Vizela realmente foi um adversário fantástico para, para o Benfica jogar em casa, não é?
Para terminar o tema Benfica na Europa, houve um jogo que eu também não tive a oportunidade de ouvir o Bruno, quer dizer, ouvi aqui nos nossos grupos, mas gostava de ouvir aqui, que foi, que ficou claro que se calhar o Benfica ainda não tem um defesa esquerdo pronto para entrar em ação, certo? Compreendes a insistência no Morato ou agora, por exemplo, um Auschwitz? Ou não compreendes?
O jogo, lá está.
Daquilo que nós
o jogo com o Toulouse, eu acho que foi tirando o Trubin.
Tirando o Trubin.
Não, estou a falar na Luz, porque é quando joga na Luz, é quando ele joga com o Carreiras. Ok?
Sim.
E é nesse jogo que ele apresenta ali algumas debilidades que ele até o levou a tirar antes do jogo terminar, já mais ou menos aos 60 minutos, penso eu. E o estádio é a assobiar porque não queria que ele saísse. Pois, entretanto, entra o Morato. E o Morato volta a jogar depois com o Vizela, faz uma exibição horrível, faz até com aquele penalti, etc. E a seguir volta a jogar o Morato e agora joga o Austin à esquerda. Onde é que entra o Carreras nisto?
Tu estás a falar do o Carreras no jogo com o Vizela?
Não, o Carreras não jogou com o Vizela, jogou extremo depois.
Entrou para extremo.
Sim. Mas já
deu. Onde ele jogou foi com o Toulouse quando.
Sim.
E aí foi horrível, como foi a equipa toda.
Ok.
Foi a equipa toda, porque aí percebia-se claramente, tanto sai o Morato para entrar o Carreras. O Morato passou mal e o Carreras mal passou. Porque ali estava evidente que estavam sempre situações de 2 para 1. Insistiam constantemente naquele flanco, situações de 2 para 1. E não houve nenhuma alteração tática
para evitar que isso acontecesse.
Aquilo que foi feito é: vou tirar o jogador A para pôr o jogador B, mas a receita é a mesma. Não pode ser.
Sim, mas o Carreiras, no que toca a qualidades ofensivas, é completamente diferente de todos os outros,
mas
que estão lá.
Completamente diferente, mas até nisso, e por isso é que eu disse ainda há pouco: há jogos que mais vale não sair de casa, corre tudo mal. Há jogos assim. E o Carreiras, mesmo no processo ofensivo, pá, errou muito passe, coisas que não...
Sim.
Pá, definiu muito mal, decidiu muito mal, foi um jogo para esquecer do Carreiras. Se me perguntares a minha opinião pessoal, eu, para mim, por exemplo, agora com o Portimonense, era jogo para o mandar lá para dentro. Estamos a falar do Portimonense em
casa.
Porque
tem que evoluir a jogar, não é?
Exatamente. Agora, se formos pragmáticos... E perante a qualidade que o Benfica tem, e ele a ter que meter os melhores a jogar, e sendo que o Osnes é melhor em qualquer posição, epá, muito provavelmente o Osnes vai ser o lateral esquerdo até ao final da época.
Também já
estou convencido disso.
Também já pensei nisso.
Vai ser o Osnes à esquerda ou o Bar na direita.
Yeah. Olha, outros que me desiludiram, por acaso foi o dia, esse dia foi negro, o Benfica vai lá, acabou por passar, mas o Braga não se encontrou, tentou,
morreu na praia
mais.
Mas o resultado mau foi em Braga, não é?
Sim.
Em Braga é que tem
ali é que eles acabaram por perder.
Sim. Eles perdem a eliminatória.
Sim, mas realmente não podes sofrer aquele golo naquela altura, não é?
E a mim parece-me que
é uma equipa que está insegura, uma equipa que nota-se que não está nas melhores condições.
Não, e agora que o Banza até chega a ter mais golo, pelo menos o miúdo é impressionante, porque parece tem aquela conexão com o golo, a bola vai ter com ele, e eles ganham isso muito mais do que o próprio Abel Ruiz, que apesar de custar, é diferente, o Banzé é mais matador, mas claro que eu acho que eles jogaram à mesma hora. O Braga jogou à mesma hora que o Benfica, acho eu. Não tenho agora a certeza absoluta.
Foi.
Mas lembro que, exato, foi. Por isso não consegui acompanhar. Mas depois quando vi o resumo, o Braga continua com deficiências defensivas que são completamente absurdas. E depois acho que ele está ali meio perdido, um bocado perdido no que toca a médios. Aquilo parece-me Schmidt, como diziam aqui no outro dia, que é demasiados jogadores para aquilo que ele consegue orientar.
É que este Braga é capaz do melhor e do pior, não é? Aquilo tem, não há
uma competência. Mas reparares, em todos os jogos decisivos, chamemos assim, eles falham.
Sim,
não é? Com os grandes,
falhado.
Neste caso. A exceção foi realmente quando apanharam as grandes equipas da Liga dos Campeões, em que era o underdog, no fundo, sim, e que não tinham tanta responsabilidade. E que aí deixaram uma boa imagem.
Sim. Sim, mas agora
pode ser um bocado por aí.
Agora não há desculpas para não fazerem uma ponta de final de campeonato como deve ser, porque se ganharem hoje ficam com o Porto a 3 pontos de distância. Ok, que é o, sim, Porto, não vamos criar ilusões, mas é possível terem ali alguma ambição. Eu acho que isso também vai acabar. Se eles chegarem ao fim do campeonato e eles ficarem a 1-2 pontos ou até à frente do Porto, excelente campeonato, nada a dizer. Sim. A partir daí.
Sim.
Agora podiam ter feito, mas vamos lá ver se ganham hoje, porque se não ganharem hoje já estou a ver o Salvador a ter pouca paciência para aguentar.
Sim, já estimámos que isso pode acontecer.
Para aí acho que é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
Se ficar à frente de um dos três grandes, com uma taça da Liga ganha,
sim,
e com uma boa campanha independente, mesmo assim acaba por fazer uma campanha
perante
o grupo que foi da Liga dos Campeões, digna, acaba por ser um campeonato.
É. Outro jogo. Que acho que é aqui que começa o...
Vamos falar das ligas campeões, certo?
Sim, que não é o declínio. Ainda há outro antes.
Do
que
Sporting?
É o Sporting, pá.
Não é antes, esse é depois.
É antes da Champions.
Não.
Estamos a falar da Liga Europa agora. Champions a seguir.
Sim, senhor.
Ok? Deita a volta. Acho que o Sporting... Eu não estava à espera que empatasse. Mas do que vi também houve ali algum desperdício. Eu não sei se não começa a haver ali uma quebra de ritmo ou físico por parte ali, maioritariamente até o próprio Gyökeres, que mesmo a correr, isso pode ser da minha cabeça, depois quinta-feira leve na boca e
calma. É
calo.
A tua esperança.
Isso é a esperança que tu
isso
tens.
Isso é a tua esperança, estás a confundir
não
as
é,
coisas.
Não é coisa.
Estás a confundir sentimentos.
Se algo é normal, queres agarrar. Nós estamos a ver uma época do Sporting inacreditável, a melhor dos últimos, não sei, 20 anos, se quiserem. E de repente, sim, 20 anos seguramente, a melhor, não sei, isso já está documentado, não sei se são 30 anos que eles nunca tinham tantos pontos e golos marcados e mas não sei o quê.
Não, e entretanto,
para de repente,
estás a falar de um jogo da Liga Europa que
exato,
tem uma eliminatória que
interessa, estou a falar de dois jogos que não ganham.
Está bem, mas tens uma eliminatória controlada.
Não.
E se és para o Benfica,
ele está com o Benfica, já estava aqui tudo. É pá, há dois jogos que não ganham.
Não.
Ou se fosse o Sérgio
Conceição.
Isto não é normal, isto tem que ser dito. O Sporting teve dois jogos que não ganhou.
Pronto, mas isso é mas não ganhou para eles em condições. É que uma coisa é não ganhares. As condições em que tu ganhas ou não ganhas, eu não sou daqueles de fazer dar uma opinião em função do resultado. Ganhou, não, está tudo bem. Perdeu, não, está tudo mal.
E esses dois jogos que ele não ganha são jogos completamente distintos.
Exatamente.
Já tem uma eliminatória controlada.
Sim.
E que, epá, maior ou menor dificuldade ganhava.
Fartou-se de falhar golos.
Exato.
Falhou muitos golos.
O preocupante para um treinador é quando chegas ao final dos 90 minutos, ao final do jogo,
criaste.
E tu dizes assim, epá, não criei nada.
Claro.
Isso é preocupante. O trabalho do treinador é fazer com que a equipa crie oportunidade.
Uhum.
Epá, depois é a qualidade dos jogadores lá, a inspiração deles.
Sim, pode ter havido um excesso de confiança.
Já não é o treinador que
excesso de confiança,
determina.
Talvez, uma gestão, o facto de motivação.
O facto de saberem que a coisa está controlada e que já está ultrapassada.
Sim, acho que nunca.
O relaxo normal que não deve acontecer, mas que acaba por acontecer. Estamos a falar de seres humanos, que acaba por. Portanto, foi um jogo distinto deste aqui com o Rio Ave.
Já lá vamos falar, mas o Benfica ainda vai à Vila do Conde, não te esqueças.
Está bem, é a última jornada.
Pronto.
Está bem.
Vamos ver como é que vai ficar. Jornada. Vamos lá ver se um ponto não foi bom para o Sporting.
Reza que o Rio Ave já tenha a manutenção garantida aí.
Vamos lá ver se um pontinho não foi um bom ponto.
Pois.
Vamos ver.
Cuidado.
Vocês estão muito nervosos. Com a entrada destes jogadores que entram.
Sim. Aquele Aziz, cuidado. Aquele Aziz, cuidado.
E olha, mas entretanto, as estrelinhas voltaram da Liga dos Campeões.
E o Porto a revelar-se novamente a equipa Champions, meu. É a única equipa digna na Liga dos Campeões.
Porto
a ser
Porto. Nós somos visionários, meu. Não. Nós somos muito bons.
Não.
Deixa lá puxar a brasa à nossa
estrelinha. Ok, mas a verdade é que o Porto fez o que normalmente faz.
Nós dissemos aqui que realmente que era. Como é que foi? Podem esperar tudo, inclusive nada.
Sim.
Não é?
Sim.
Por isso que o Porto não me admirava que fosse goleado, mas não acreditava, poucas vezes foi goleado, e que até podia ganhar, vejam lá que isto aconteceu.
E foi. Sim.
Parece
que o Porto jogou,
foi ilusionista.
Falas, não dizes nada.
Não, é o ilusionista.
O Porto foi uma equipa sóbria, foi uma equipa que sabia o que é que tinha pela frente.
O Arsenal não criou praticamente situações.
Sim, mas eu estava a brincar, nenhum de nós podia ter a certeza que o Porto ia ganhar.
Ah, lógico.
O Porto então, foi evidente. Completamente surpreendido. Eu fiquei surpreendido pela vitória do Porto e eles próprios também. E o gol do Galeno é uma coisa
do céu. Eu acho que o Arsenal. Vamos lá ver uma coisa. A equipa do Arsenal é uma equipa jovem,
uhum.
Que joga jogo aberto. É uma equipa que gosta de jogar bem.
Futebol positivo
e não sei o quê. E apanhou uma equipa matreira com muita experiência de Champions, que em casa é muito forte. Pá, e ganhou. Agora vai a meio da eliminatória. Vamos ver em Londres, não é? Como é que aquilo também pode descambar, não é? Mas o Arsenal era uma equipa muito, muito forte.
Mas acredito que o Porto consiga passar. Acredito.
Acho que sim.
Eu não acredito minimamente.
Acredito.
Mas porquê que não acreditas, Ivaldo?
Acredito.
Porque acho que eles lá vão com tudo e
tá bem, mas cá também viriam com tudo. O Porto não deixou, não te esqueças. É muito mérito do Porto, a questão é essa.
Veremos, vamos tirar as temas, mas se o Porto conseguir passar com o Arsenal, meus amigos, deixe de comentar o Porto na Champions, não vale a pena. Não estou a acreditar que isso vai acontecer. Oxalá que isso aconteça.
Espera aí, desculpa lá. Achas difícil?
Dos rankings
nós todos achamos difícil. Ninguém aqui está a dizer que é fácil. Não atenção.
Não acredito.
Mas porquê? Em que é que
acho que vai levar um chocolate que nem é bom. Acho.
Mas em que é que te baseias?
Acho que é o Arsenal. Eu acho que há equipas que nós olhamos.
Pô, mas agora ainda
nós
falar, deram quatro.
Nós quando frontamos.
Tu achas que.
Quando frontamos um Bayern.
Mas antes perdeu o Porto, meu.
Quando frontamos uma equipa italiana que pá, é sempre complicada. Existem um Real Madrid, são sempre aquelas equipas.
Claro.
Ora, o Arsenal está a fazer campanhas brutais desde que o Arteta assumiu o comando, tem sido. Mas parece que.
Não é um tubarãozão, não é? Daqueles pá, mesmo.
Fazendo aqui as devidas diferenças entre uma coisa e outra, mas para te dar aqui e fazer aqui uma analogia.
Até vou ver quantos gols é que o Arsenal tem.
Imagina o Braga, estás a ver? É pagando a equipa, joga, tem isto, tem aquilo. Mas
final,
depois nos momentos...
Pois, cláudica.
Estás a entender?
Sim, pode acontecer.
Parece-me um bocado isso.
Pô, ninguém está aqui a dizer que o Arsenal provavelmente não seja o favorito, inclusive, não é?
Claro.
Ou, obviamente será.
Há de ser o favorito. Mas não me escandalizava nada, não ficava nada surpreso. Se o Porto,
vocês dizem isso, vocês dizem isso que é para caso isso aconteça, estás a ver? Eu
aviso. Não, se for o contrário, como é que é?
Já o ano passado foi o ano passado que o Sporting eliminou o Arsenal.
Sim.
Na Liga Europa. Já o ano passado eu dizia
na Liga Inglesa 62 marcados.
81 golos marcados este ano.
O Sporting 81. Tem 99.
Está bem, pá.
Mas pensa uma coisa. Agarra-te outra coisa.
Pera.
Liga dos Campeões, 16 marcados, 5 sofridos. Portanto, antes do jogo, o Porto tinha 4 sofridos só. Então,
e o Porto tem 67 golos marcados. Portanto,
o Porto é que está muito abaixo.
Mas o Porto já sabia que
estava
abaixo.
E aquilo que está a acontecer, que eu acho que vai acontecer, é que se eles realmente apertarem, ou pelo menos o Porto vai-se pôr a defender, porque tem que defender, porque é assim que tem que ser ali. Mas não me acredito que eles façam o jogo que fizeram no Dragão. Não, eu não acredito, agora, claro, posso estar enganado. Não. Oxalá que esteja enganado. Vocês adoram essa história dos pontinhos, também não peçam que eu venha para aqui agora dizer que tenho a certeza que o Porto vai ganhar. Eu acho que
nós temos certeza de nada, caramba.
Não, mas acredito, eu não acredito. Olha, se acontecer, fui surpreendido.
Claro,
é isso.
E nós, se o Porto perder, não fomos surpreendidos, na realidade.
Sim, mas eu.
Agora também não nos surpreende que o Porto possa passar.
Se eu no ano passado, porque eu olho para o Arsenal e vejo muito isso. Vejo aquela equipa que no momento.
Falta ali material.
Falta ali qualquer
coisa. Eu acho
coisa.
Que é uma equipa jovem, com muita ambição e tal, que joga bem, mas que lhes falta aquela material.
É.
E o Porto tem. Porto tem essa matreirice, não é? Normalmente.
Então, sou, quando... o Pepe.
O Pepe podia ser pai da maior parte da equipa do Arsenal. Já reparaste?
É verdade. Olha, vocês querem falar aqui de algum jogo da segunda liga ou não? Eu confesso-vos que não vi nada. Nada de nada de nada, portanto eu não vou sequer abrir a boca para não dizer procurada.
Santa Clara nem, não teve grande história.
Santa Clara vai.
Falta o ABS jogar.
Sim, é amanhã. O ABS joga amanhã.
Portanto, aqui o que eu tenho é o Santa Clara 3-0. Epá, e o Torriense, que estávamos aqui a falar, que está a começar a disparar, faz aqui também um bom resultado. O Marítimo
o empata. Torriense, na classificação, o Torriense deve estar mesmo a encostar ao Marítimo com este resultado, não está?
O Torriense, neste momento, está a 2 pontos.
Não, exato, está a 2 pontos. Pois, ainda vai passar o Marítimo. Olha, isto é uma surpresa para mim, grande, a sério. Hein?
Portanto, o ABS pode ficar com 49, se ganhar. E portanto, acho que o Bruno... está na mux, excetuando aqui este quarto lugar que parece-me tremido, mas vale o que vale. Parece-me tremido, digamos assim, porque começa ali, sinceramente, o Torriense a estar muito perto do Marítimo, mas não sei se...
A última derrota do Torriense foi com o Santa Clara, em casa.
Uhum.
2-1.
Yeah, portanto, vamos ver.
Portanto, o Torriense, o Tulipa, desde que chegou, está a fazer um trabalho excepcional.
Yeah. Pá, e o AVS, vamos ver, tem estado ali um bocado sobe, é
capaz do melhor e do pior, não é?
É a segunda liga. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a dizer ou passamos para as jornadas, porque eu
siga.
Gostei muito, next. muito desta jornada.
Isto foi então o jogo do Estoril.
Porra,
aí, pá.
Vizela foi um in-off-ball.
O jogo com o Vizela foi inacreditável, não? Estava aí com o João para o Estádio da Luz. Estávamos no carro. E depois eu tenho a Fantasy, jogadores de Tugas e não sei o quê. E estava lá da Liga Portuguesa. E tenho o Essende. O Essende faz o primeiro gol, o Essende faz o segundo gol. E o João, como não gosta de ver ninguém feliz, diz: ah, calma aí que o Estoril já vai dar a volta. O Estoril vai dar a volta. Podes ter a certeza que o Estoril vai dar a volta. E eu, cara, não vai nada. Depois passar 80 e tal, eu chupa, caralho, o Estoril vai perder e tal. Portanto, vou ganhar os meus pontinhos. Pumba, a seguir, 2-1. 2-2. 3-2. E ele, toma, eu disse. 3-3. Portanto, foi um jogo completamente
mais um golo daqueles à Rafa Guitano.
À Messi.
E o Estoril continua a falhar muito na defesa. Mas acho que eu perdo muito por aquela defesa facilita bastante.
Yeah. E temos que falar, para quem não viu, daquela pequena área... que não é nada, pá, era lama. Portanto, estamos mesmo a voltar aos tempos antigos de futebol, a jogar em Salixe.
Não te esqueças.
Olha, o Arouca Famalicão também foi um belo jogo.
Olha, o Arouca Famalicão foi um belo jogo. Acho que temos que falar aqui de um gajo que é justo, porque já são alguns jogos a surpreender, que é o Jordan Cádiz. Acho que ele faz mais uma vez um belo jogo. O miúdo está aí para marcar gols, voltar a marcar. Eu acho que fez dois golos, não tenho a certeza absoluta, mas acho que faz os dois golos. E depois do lado do Arouca, o suspeito do costume ali, Cristo, a dupla Cristo, González e Murri, que é muito forte, dão-se muito bem. Epá, e é uma vitória épica de um Arouca que, sinceramente,
começou mal,
mas está a jogar a bola, está a continuar aquilo.
Começou muito mal.
Está a começar aquilo.
Entretanto,
os Chaves voltaram a não ganhar, mas mesmo assim, em casa do Estrela,
sim, um pontinho, um
resultado, vale tudo. Vitória com o Casa Pia, pá, não gostei nada desse jogo. Estava a ver o jogo,
o Casa Pia, muito bem, pá.
O Casa Pia, dois jogos, duas vitórias,
já respira. Pablo Roberto, viste aquele gol do Pablo Roberto?
Já, é um golaço.
Dá o passo para o primeiro gol, viste ou não?
Parecia PlayStation. Ali a parar o jogo.
Mas realmente é o que o Filipe Martins dizia, ele pode ser o que ele quiser, mas de facto o gajo tem uma qualidade.
Não, é absurdo. É um golo extraordinário. Mas uma segunda parte em que o Vitória está mais por cima, mas faz-me confusão.
Não,
o Vitória
está por cima, mas o não criou, rematou muito longe e não sei o quê. Mas
depois acaba o jogo com o Vitória, que jogou contra o Benfica, a dizer que Vitória é das equipas que melhor joga em Portugal. Depois há dois jogos seguidos que não consegue ganhar e que espalham um futebol pobre. Estes últimos dois jogos
são fases,
mas pronto, é o quê?
São fases. Tens que olhar para a classificação e ver os pontos que os homens têm, não é?
O Moreirense, uma boa vitória em Faro.
Difícil.
Sim, olha,
o Moreirense é impressionante.
O seu caminho muito bom.
E o Gil Vicente, muito bem também.
E o Gil, queres falar do Gil Vicente?
Lixo. Não, se quer dizer que vi o jogo todo em direto.
Não podes ter visto.
Se fosse impossível.
Podias ir a jogar para o teu telemóvel, mas duvido.
Impossível. Mas o que eu sei é que...
Olha, tu ficaste com aquela sensação que eu fiquei, que é mais fácil criticar o Wendel no lance do golo, mas que o Diogo Costa também não fica bem na fotografia.
Não ficam os dois.
Não achas? Mas toda a gente só falava do Wendel.
Sim, mas o Diogo Costa também não
porque
fica bem.
Porque ele vai decidido e não sei o quê, e de repente...
E o Wendel
fica um bocado sem saber o que fazer.
O Wendel, eu acho que ele tem a convicção que o Diogo Costa que sai aquela bola e fica
porque
aquela...
Porque ele saiu muito decidido realmente, e de repente é que...
E ele vai, é? Mas o Wendel também não pode abordar aqueles lances assim.
Expectativa, claro.
Ele não pode
claro,
entrar naquela bola.
Mas assim, a verdade
tem
é esta.
Tem um homem nas
o Porto
costas.
Podia ter ganho por 4 ou 5. É, esta aqui é a verdade.
Sim, o Porto faz uma primeira parte a jogar bem à bola.
É um jogo...
E tem muitas oportunidades.
Tem muitas oportunidades. É normal. O Gil Vicente não é tirar mérito, mas o Porto, em condições normais, tinha ganho este jogo. Só que realmente a época do Porto está a ser...
Mas o Porto é
isto. Foi o retrato da época do Porto, se queres dizer.
O Porto é isto, é capaz do melhor e do pior na mesma semana. É um resultado inacreditável contra o Arsenal, e depois um resultado que deixa tudo a desejar. E assim, eu não me lembro de ver um Porto a deixar fugir 3 pontos nos últimos minutos. Desculpem lá, mas isso não... Isso era para outros lados, nem quer falar disso. Mas 90 minutos para cima eram deles e não foram.
Viste a conferência do Sérgio Conceição no fim, não?
Vi. Vi que apontou o dedo a eles próprios, que deviam ter sido mais competentes.
Tem que ser como o Pepe, já com pitons ao mínimo e deixarem-se de...
Acho que o Pepe acaba por dar um exemplo também ali de
sim, é uma crítica interna.
De idade, mas aquilo é... E agora...
Tu não viste o jogo, devias ter visto. Tens lá um jogador do teu Benfica, fez um belo jogo.
Martim Neto? Como é que foi o jogo do Martim?
Um belo jogo.
Foi? Jogou a central ou meio campo?
Não, meio campo.
É, também aquela às vezes faz jogos a centrais, às vezes é para central.
Meio campo.
Médio defensivo.
Muito bom jogador e fez aquilo que esses jovens têm que fazer. Uma equipa de primeira liga e rodar.
Sim,
e ganhar, ganhar quilómetros nas pernas.
Yeah.
Sim,
yeah.
Não é ir para longe, é cá. Que é cá que eles vão ter que ser testados, não é?
Eu gosto. E perceber... no sítio onde vão, se vão ter condições para jogar ou não.
Pois.
Se o futebol se adapta às características do jogador ou não, porque às vezes vão para projetos mas aí, completamente
mas repara,
diferentes.
Mas eu acho que aí a palavra deles acaba por não ter grande peso. Mas os clubes têm os passos, é que têm que se preocupar com isso.
Têm que se preocupar em criar...
Porque aquilo é um ativo futuro,
claro.
E não é bom, nem para o jogador, nem para ti, meteres o jogador num sítio que não é adequado para ele.
Neste caso, vais para um Gil Vicente, sabemos... Todos sabem que o Vítor Campelo gosta de jogar, gosta daquele
sim,
futebol mais de mais envolvimento. Está no sítio ideal. Tem bola, tem sempre bola nos pés, está sempre no raio da ação do jogo.
Yeah. Também achei.
Mas sim, o Porto devia.
Mais ganhava.
Tinha condições para ter.
Francisco Conceição está a fazer uma excelente época.
Não, é mais um grande jogo do miúdo. Tem umas incursões lixadas para quem está a defender.
PP também não jogou mal.
Mas não é uma má exibição. Ou seja, imagina, sendo um jogo em que depois para a próxima jornada há um clássico, não é uma exibição que deixa de todo o Porto frágil.
Era aquilo que eu te dizia. Ok, os pontos interessam, as vitórias interessam, os resultados interessam, como é lógico. Mas interessa saber em que condições é que foram esses resultados. Tu empatares com o Gil Vicente da forma que foi, fica um sentimento de frustração aos adeptos do Porto, para a equipa do Porto. Mas ao mesmo tempo também fica aquela sensação de que foi futebol, o que aconteceu, isto foi futebol. O futebol é isto.
Yeah.
O Porto fez o que tinha a fazer, criou situações, não as conseguiu concretizar. É pensar já no próximo jogo. Quando tu tens um resultado destes, mas tens uma exibição... Como tiveste em Toulouse, tu dizes, calma, aqui qualquer coisa que não está bem. Né?
Yeah.
Portanto, é mais.
E ninguém tem dúvidas que o jogo, o Porto no domingo, entra em campo para dar o melhor, não é?
Não.
Isso e vai para cima do Benfica, não tenho a menor dúvida.
Fazer uma apostinha agora.
O Otávio,
sim, meu. Este é nessa baldar as apostas.
O Otávio parece-me que entrou que nem uma luva também naquela equipa central.
Vicente,
não, do Porto.
Do Porto, sim.
Jogava
sim.
Famalicão. E por acaso na altura falámos aqui dele. Pá, e o gajo tem ali uma imponência que mete respeito. E já sentou o Fábio Cardoso, que era o número 2. 2 é o Marcano, mas pronto. Que era ali o número 3, digamos assim. Já o sentou. Tinha ali uma bolinha que, se não fosse o central a cortar, era o 2-0 para o Porto. E era a sua estreia a marcar. É um belíssimo jogador, digamos assim. E depois tem ao seu lado um exemplo chamado Pepe, que faz hoje
45 anos.
Que joga de uma maneira inacreditável, vai de touca, vai com o que for lá para dentro, não quer saber, quer é jogar. Pá, e é o exemplo para todos os outros que andam ali com.
O mais me surpreende é
camisolinhas e luvas e o guiche e aquilo.
Situações de. Em que tu podes enfrentar o adversário, em que ele pode enfrentar o adversário de um para um em velocidade, ele não tem problemas. Queres vir em velocidade, anda.
Sim.
E agarra-os.
Uhum.
41 anos.
Incrível.
Impressionante.
Tem que ser um gajo. Era interessante perceber o que é que ele faz, não é? Aquilo não é só genética, tem que ser um gajo que se cuida,
tem que,
e que treina de forma adequada, tem que fazer as coisas bem feitas.
Sim, mas geneticamente há de ter.
Tem que ser, não, isso é fundamental.
Sim.
Mas olha, como é que é? Uma apostazinha, não?
Uma apostazinha, eu acho que ficava bem.
Hã?
Sou Gui.
É.
Uma apostazinha?
Vamos fazê-la.
Porto Benfica?
Vamos fazê-la.
Diz lá o teu resultado.
Porto Benfica?
Sim.
Não, mas é resultado ou é um x2? O resultado é difícil.
Eu não sei, vocês é que sabem.
Não, mas vocês... é difícil o quê? Tu não estás num grupo onde eu estou, onde eu acerto os resultados todos. Estás a brincar,
está,
o cara é essa?
Está-te a calhar. O ano passado era o Sérgio, agora és tu. Punha 10 euros em cada resultado, já estava rico.
Estamos a dever um almoço.
Pois, desde o ano passado.
Não me lembro. Não te lembras? Foda-se, tu não és mesmo fiar. Isto não é de fiar, meu.
Não, mas eu sei, vocês estão-me a dever um almoço.
Sim, sim. Eu e tu temos que lhe pagar um almoço ou jantar.
Almoço,
temos
jantar, pagar. Almoço ou jantar?
Um almoço. Amanhã vocês estão a fazer o quê?
A trabalhar.
A trabalhar.
É não, que a gente mas a hora do almoço vocês almoçam, não é?
Depende. Às vezes não.
Ah, bem, mas amanhã vocês almoçariam ou não?
Bem, mas não é isso que estávamos a falar.
Eu estava a tentar arranjar aqui uma maneira de parar já com esta merda, ficava já marcado. Mas se não podem, não pode.
Ah, mas não pode ser assim num sítio qualquer.
Ia pá, hoje é dia de pagar o IVA.
Tem que escolher bem.
São as coisas que eu começo a ver depois. Hoje é dia de pagar o IVA.
Ainda paga lá o IVA, senão.
Eu não o paguei.
Se vais a este jantar, depois já não te
vai te faltar qualquer coisa para o IVA.
Porque as fatrigas que vocês me dão ajudam no IVA. Quando vamos jantar.
Vocês como é que é? Um x2.
É o Bruno a pagar.
E a senhora contribuiu? 516.
Este gajo é um porco, um fónico.
Um x2.
Não é nada, um x2.
É o mesmo resultado?
É resultado e que. Pronto, ok.
Porto 1, Benfica 2.
Lá. Estamos confiançudos.
É, mas vamos levar na tromba, mas o trubão vai.
1.
1-1 é básico, mas está bem.
Epá. É que o Schmidt é muito forte nestes jogos.
Ah, pois é. E vais com o ataque móvel.
Pois, isto agora.
Vais com o ataque móvel.
Isto agora pegou, está bem. Tá?
Não, ele agora para surpreender-me tem um ponta de lança.
Tu reza para.
Bora, resultado. Já lá vamos ao jogo
Benfica.
Reza
para numa eliminatória qualquer. O Benfica precisar de um golo e aos 90 minutos o Turbin não subir à área num canto e marcar o golo, porque no jogo a seguir está o Turbin a ponta de lança. Isso.
Lá, resultado.
Resultado 2-1 para o Porto.
Pronto.
Então, 1-2.
É um x2.
2-1.
Foi um x2.
É um x2.
Eu digo
alguém
dois,
vai ganhar.
X. Exato. Algum de nós ganha.
Alguém vai ganhar.
Maravilha. Resultado e pronto. Yeah.
Alguém vai
é
ganhar.
É o que se quer, é comer.
Não, então mas espera. É um x2, podes ganhar, mas depois tens o bónus, que se acertares o resultado.
Que é se acertares então. O resultado, exatamente.
Então e qual é que é esse bónus? Se acertar o resultado.
O bónus é podes comer sobremesa, podes escolher sobremesa.
Não, nem pensar.
Não. Eu se ganhar, vai ser tudo à grande. Não me vou esquecer daquele dia de liria.
Os gajos a vomitarem-se, tanta comida e bebida.
Os gajos nem bebia, nem bebe café, até café bebe.
Exato, eu. Não foi café, foi whisky, foi tudo à grande.
Não, mas já houve o dia, tivemos aqui o convidado, era o meu dia de pagar o jantar.
E o que aconteceu?
Bem, chegámos lá, depois chega no final. Ai, tu o que é que queres ver? Não, pede uma sangria, vai para a sangria. Aquela amarela, vai aquela. Tem aquela amarela, vai, bora, traga essa amarela. E pá, 2 litros, se calhar é pouco, traga outra. Bumba, a comer, e de repente já estava tudo cheio. sobremesa. Não, Tiago, queres sobremesa? Queres? Olha, traga aqui um petit gâteau para ele. O outro para o outro, não sei o que, não sei.
Quando veio a conta.
O que é giro é que o gajo nesses dias, reparares, o gajo até come pouco.
Nesse o gajo dia,
é
tipo.
Devagarinho,
exato. Nesse dia está sempre com fastio.
Uma aguinha e tal, esquece, meu. Não dá para estar convosco, meu. Olha, grande jogo feio. No Estádio da Luz e também.
Vou falar do Vila do Conde.
E também Rio Ave.
Sim. Ah, bom.
Sim. Eu começava já com o Benfica, despachava já isto.
Não, 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 não começa a falar com o Benfica nunca mais te calas.
Então, olha, vamos ao Rio Ave. Vamos ao Rio Ave.
Agora já podemos tocar naquela Limpinho. Parte em que tu dizes se achas que o Sporting pode estar a quebrar ou não.
Não, eu tenho que ter dificuldade. Eu não posso dizer o que realmente eu acho, porque senão o homem, quando eu estiver a falar, pica a cara de outros e não a minha. Já ontem fui ameaçado, tenho que ter respeitinho.
Quem é que te ameaçou?
O homem das picanços. Que o nosso realizador que está ali atrás a dizer, eu estava a picar-me com ele. Não viste isso?
Sim.
Pronto, e lá diz isso, diz
casa
que,
dos
que amanhã não vou realizar a cena.
Então podemos começar por aí.
Podemos começar
o que é que tu achas da arbitragem?
Acho que a arbitragem foi limpinha.
É pá, porra.
Não, por acaso acho que não. Acho que eu vou ser sincero. Eu saio do Estádio da Luz, vou. Assim, depois vamos jantar e vejo, acabo por ver um bocadinho do jogo. Vimos quase o jogo todo até. E não percebi ainda porque é que aquele penalti, aquela falta sobre o Trincão que o lesiona, não é marcado. Ou seja, eu não sei se foi de fora de jogo, se houve falta antes, não consegui perceber. Primeiro,
qual o lance?
O lance em que o Trincão sofre uma falta na área, era penalti para o Sporting, mas não foi marcada porque há uma falta antes ou um fora de jogo, não sei. Não consegui perceber. Ok? Essa é a minha primeira. Se me puderem ajudar, ajudem-me. Eu não sei. Quem foi?
Eu não estou a ver qual é o lance, meu.
O jogo estava parado? Então esqueçam isso. Agora.
Estás a falar no lance em que ele se aleja mesmo de dar o pontapé no pé do gajo do...
Sim.
Eu, por acaso, acho que isso não era falta.
Ok.
Mas isso sou eu, ok? Não sei. Agora, se... nem ouvi arbitrar, nem ouvi comentários, nem nada.
Há falta, efetivamente. Marca-se tanta do primeiro falta e faltinhas.
No lance do gol do Rio Ave.
Mas posso?
Não, mas estás a falar do quê? Estás a falar daquilo que eles dizem que é penalti ou que não é penalti? Sobre o Trincão. Para mim não é penalti.
Pronto, então está dito. Não é penalti, não é penalti.
Para mim não é.
De outra coisa,
mas aí que estás a
falar. Há falta no primeiro gol do Rio Ave.
Certo.
Há falta no primeiro. Sobre o país onde se marca tanta falta e faltinha, aquilo é falta.
Sim.
Pronto. E choca-me como é que num país que se tem VAR, não vai aquele gol, não vai ao VAR, puxa-se a jogada atrás e se percebe que ali há falta, porque há falta, ponto. Pela verdade desportiva, há falta.
Pronto, não, mas eles se calhar consideraram que não foi falta. O VAR até pode ter de ver e achou que não era falta.
Foram ver,
eu acho que é falta.
Aquilo foi direto para o meio campo, o golo.
Mas normalmente eles veem, não é?
Sim, mas
só se houver alguma coisa que chamou a atenção.
É pá, mas isto aqui, dito da forma mais
fácil, não faz sentido.
Não faz sentido.
Haver VAR e
dizer que fosse para nós, não é? Para o clube de cada um de nós está aqui. Olha, aquele está ali, já está fodido ali a ver. Mas quando é para o nosso lado, ficamos chateados e é verdade, é falta.
Sim, sim, sim.
Ponto.
Mas para mim é o único lance.
Eu considero que a bola do Trincão na área é falta.
Ok.
Pronto. Mas lá está.
É penalti?
Sim. Eu não. Considero que é falta. Não. Para mim é falta.
Ele vai com a bola com o pé no ar.
Ele tira a bola e é o Trincão que chuta nele.
Pois que ele vai em direção ao Trincão, mas com o pé direito.
É que não é o guarda-redes que vai contra o Trincão. O guarda-redes dá um pontapé na bola, portanto tira
não
a bola.
É o guarda-redes, é um defesa.
O defesa, tira a bola e o Trincão vai arrematar. Ele, quando vai arrematar, já a bola não está e bate no pé.
Eu acho que o defesa não chuta a bola. O defesa lança-se e deixa o pé. No fundo, deixa o pé.
Não, mas ele corta a bola.
Corta a bola, pois talvez.
Nessa bola, portanto, no primeiro
falta. Não parece penalti também.
É para mim essa, na minha ótica, é falta, mas ok, respeito a vossa opinião. Isto aqui não é uma questão de respeitar ou não respeitar. Se não é, não é.
Sim,
regras
não,
são regras.
Sim, mas nós não somos. Não, regras, não, regras. É uma questão de interpretação, talvez. É aqueles lances de interpretação.
Eu nem vi os comentários. Arbitragem,
também não de interpretação, eu interpreto como falta. Depois acho que o Sporting acaba por ter sorte e a felicidade de por exemplo, de um atraso do Amin, que é uma assistência completa para o Gyökeres, que mesmo assim temos de ser honestos em frente à baliza, é um animal, porque a bola vai ao ângulo, não é?
Que ele podia mandá-la arrastar.
Não é arrastar, não, é claro. O relvado está uma merda, mas que se lixe, vamos pô-la lá em cima na coruja.
Mostra a confiança que tem também.
É um animal autêntico, portanto, aí mostra toda a força que o Sporting tem. E que os títulos também se resolvem quando tu tens um jogador que numa oportunidade faz um golo. Compara-se muito, pode-se comparar muito com o Rafa, que precisa de não sei quantas oportunidades para fazer um golo. o Rafa e muitos outros, o Gyökeres, pá, numa bola faz um gol, quer dizer, é um animal. Mas depois acaba por ser surpreendido, a meu ver, por um Rio Ave que joga a bola, por um Rio Ave que estava com...
montava a equipa,
muito adaptado, muito bem adaptado àquele estado do relvado e tudo, sabiam bem o que é que estavam ali a fazer. Vi o Luís Ferreira à semelhança daquilo que os via fazer no Estádio da Luz e que também que fizeram com o Dragão. Atenção que eles podiam ter feito um bom resultado no Estádio da Luz. Tiraram pontos ao Porto e tiraram pontos ao Sporting. Portanto, não estamos a falar aqui de uma equipa hoje acorda-me, apetece-me jogar à bola, não. São gajos que sabem jogar bem à bola e que estão muito bem reforçados. Uhum. E que vai ser um campo extremamente difícil, principalmente em jogos em que os jogadores querem mostrar o seu real valor. Vamos ser honestos, enfrentar um Sporting ou um Benfica ou um Porto é uma coisa, um jogo com Vizela ou com Arouca para o jogador é outra, eles sabem que as câmaras estão mais ali, o estádio está mais cheio, a envolvência é outra. Acho que vai ser um estádio muito, muito difícil para o Benfica, quando o Benfica lá for. E acho também que o Sporting vive muito daquilo que é o estado do relvado, digamos assim, quando se trata de encontrar bolas na profundidade para o Gyökeres ir buscar e depois vai para a área e ou vai direto à baliza ou assiste. Acho que quando o Sporting encontra uma equipa um bocadinho mais fechada e o relvado um bocadinho mais desgastado, cai um bocadinho, o Gyökeres aparece um bocadinho. Não sei se sou a falar, eu percebo zero de futebol, estou a dizer o que eu acho. E quando o Gyökeres é um bocadinho mais resguardado, o Sporting perde poder ofensivo. Surpreendeu-me que a partir dos 80 o Sporting faz o 3-3, portanto parece-me a mim que quando o Sporting faz o 3-3, nós ainda até falávamos naquele momento 3-2 para 3-3, se eles viram é épico, 3-2 para 4-3, não é? Surpreendo que o Sporting não tenha sufocado o Rio Ave e não tenha só tendo bola e bora para a frente, porque também acho que houve um jogador que entrou que foi preponderante nisso a ter a bola, que foi o Adrian. Guardou muito bem a bola, os jogadores que entraram muito bem, guardaram muito bem a bola e levaram ainda fruto também da insegurança que o Adam transmitiu, quantas bolas é que ele não pôs para fora ou para os adversários, etc, a sentir que se nós formos lá com muita sede ainda sofremos é o quarto golo. Pá, foi o que eu achei do jogo. Agora, acho que o Sporting algum dia tinha que perder pontos no campeonato, pá, e foi agora. Pronto.
Mas olha, deixa-me dizer-te, eu estava aqui enquanto estavas a falar, estava aqui a ver
e ao ver as opiniões, eu falo muito bem.
Uhum. A ver aqui as opiniões relativamente àquele lance, que é para depois não virem dizer ah, é mesmo interpretativo aquele, okay, aquele lance. Eu, para mim, não considero.
Mas o jogo não estava para...
Portanto, é válido se houver aqui alguém a dizer epá, não, é penalti, tudo bem. Claro. Eu estava a ver, e mesmo nos jornais, há quem diga que é, há quem diga que não é.
Okay.
É uma questão de interpretação. Relativamente ao Rio Ave, fez um jogo no seguimento daquele que tinha feito em jogos grandes, por exemplo na Luz, até aos 60 e tal minutos, até o jogador do Rio Ave ser expulso.
Sim, o Adrelan.
Controlou sempre o jogo, teve sempre inclusivamente por cima do jogo e não há dúvida nenhuma que os reforços que o Rio Ave conseguiu aportar à
são
equipa
reforços.
Agora... são reforços e vieram ajudar muito a equipa e não tenho dúvida nenhuma que o Rio Ave vai sair daquela zona e vai acabar ali para o meio da tabela, porque efetivamente o plantel ganhou outra dimensão a nível de qualidade e porque o treinador já deu provas e já deu mostras e uma vez mais provou que sabe o que está a fazer. O Sporting, como tu disseste, e concordo contigo, quando o Gyökeres não está aquilo tudo, acaba por se ressentir, mas é perfeitamente normal. O Sporting, salvo erro, tem 100 golos, ou mais de 100 golos este ano.
Um terço.
30%, é. 30% dos golos é feito por aquele homem. Já não vou falar depois nas assistências, que ele também há de ter algumas assistências. Mas a nível de golos, 30%, portanto tem 30 golos, em 100 marcados, portanto isso faz a diferença toda. Talvez tenha ressentido por este acumular de jogos,
e o pior está para vir, não é? Mas agora vão jogar 3 em 3 dias.
Adaptou-se muito melhor, o Rio Ave adaptou-se muito melhor às condições climatéricas, às condições, ao estado do relvado. Acredito que seja isso. Estou de acordo com o Ullmann. Uma equipa como o Sporting não pode ir fora, claro, fazer 3 golos e empatar o jogo, claro. Não pode. Portanto, há ali muitos erros.
Numa fase destas de época, não é? Tu...
E depois estamos a falar dois penaltis. Situação imprudente do Nuno Santos. Uhum. O Adam, aquele lance é ridículo. Não pode sair daquela forma. A forma como o Gene é comido, entre aspas, naquele, no primeiro golo do...
É o peso da juventude também, não é?
Ele vai ali, claro. Vai ali à queima, toca com a ganância toda e o Aziz tirou-o bem. O Diomandé também para o lance é muito rápido, mas devia ter encurtado muito mais cedo. Mas
aquilo que eu acho que não sei se tínhamos falado ou se tinha falado aqui no, em algum dos episódios, aquilo que eu acho, a minha convicção é que o Benfica vai acabar por ganhar o campeonato porque tem mais argumentos, mais opções e no geral de maior qualidade. E eu acho que o Sporting neste momento está a entrar nessa fase que eu sinto que pode claudicar, que é as lesões.
O Inácio está lesionado, né?
O Inácio, o Trincão não joga.
O Trincão também partida. Não está...
É natural que o Gyökeres também não esteja fresco.
As segundas linhas do Sporting não são tão fortes, como as do Benfica.
Como é óbvio. E portanto, independentemente da qualidade que tem demonstrado e certamente vai continuar a lutar até ao final, mas eu quero acreditar que de forma natural há um momento que vão perder capacidade. Não é? E agora, acho que este ciclo, até sensivelmente meio de março, vai ser fundamental para perceber isto. Porque o Sporting vai jogar 3 em 3 dias. E já vamos falar do Benfica a seguir. Aquilo que o Schmidt está a fazer, que antes não fazia, que é começa a rodar peças e tal, o Sporting não vai poder fazer isto, não tem. Não é?
Porque o Benfica, na minha opinião, tanto a primeira como a segunda linha, é superior a qualquer plantel
em Portugal.
Em Portugal.
De longe, claro.
Para mim.
Portanto, e ontem, mais uma vez, o Ruben continua a ter que recorrer ao Coates para jogar a ponta de lança quando as coisas estão apertadas. É? E portanto, coisa que o Benfica dá-se ao luxo de jogar sem ponta de lança, não é? Portanto, acho que isso no final das contas vai ter um peso grande, uhum, não é? E acho que o Ruben sabe isso. O Ruben Amorim sabe isso, já percebeu isso quando ele diz que tem que gerir na Liga Europa e não sei o que. É precisamente por isto, não é? E tem que sorte, apesar de tudo, de não haver lesões nem castigos. Não é?
O que eu acho é que a equipa do Sporting está melhor trabalhada coletivamente, está claro. Muito mais bem preparada do que qualquer outra equipa.
Sim, falta-lhe a matéria-prima.
A qualidade.
Porque se tivesse matéria-prima que outros têm, provavelmente não.
Aqui uma coisa que começa a saltar à vista. Mas acho que até foi Tiago que me chamou a atenção isso quando o campeonato virou, terminou a primeira volta. Vou-vos dar um exemplo. O Porto em casa tem 19 golos marcados, fora tem 19 golos marcados. O Sporting em casa tem 37 golos marcados, a jogar fora tem 26. O Benfica é mesmo rácio, 23-33. 23 fora de casa, 33 em casa. E o Sporting, na tabela de jogos fora de casa, tem os mesmos pontos que o Porto. Em casa é 100% vitoriosa. Ou seja, isto começa a dar-nos aqui um padrão que realmente era o que falávamos. Fora de casa, quando eles não estão dependentes daquele relevado bonito e campo aberto e etc, sem o Gyökeres as coisas podem tremer, mas também não, ainda não foram ao Dragão, salvo erro.
Mas isso também tinha de dizer isso, o Benfica também ainda não foi.
O Benfica ainda não foi à Alvalade, mas isto
e
começa...
o Porto já foi aos dois também, não te esqueças disso.
Sim, o Porto já foi aos dois e tem os mesmos pontos que o Sporting fora de casa. Tem os dois a mesma... E que não é muito menos, são 23 pontos, o Benfica tem 26. Não é muito mais, e o Sporting tem menos um jogo fora de casa por jogar, uhum. Portanto, não é por aí, mas também nos diz aqui uma coisa que eu estava a ver, que estava a ver aqui agora, é que o Rio Ave, a jogar fora de casa, só tem 5 pontos.
Sim, sim. Fora de casa tem estado...
Mas depois pode-se ver, pode mudar tudo, mas
porque
engraçado.
Teve muito mal, o Rio Ave tem estado a fazer um campeonato abaixo daquilo, uhum, que já eu o acredito Casa que vai Pia. Fazer agora nesta parte final.
Já o Casa Pia, fora de casa, está em 6º lugar, portanto, isto são... Pá, quero dizer o que quero dizer, ou seja, nada, mas é engraçado que são equipas depois a jogar em casa. O Casa Pia está em penúltimo, tem 9 pontos em casa,
Ou seja, começa-se a encontrar aqui um padrão que
estes às vezes fora bem de casa. A casa, a casa pia
é uma casa que não é casa.
Ah pá, pois, mas é interessante.
É, mas acho que não tira benefício por jogar em casa ou casa pia. Isso é,
aqui, estatisticamente, não tira de certeza.
Pois.
Isso é
portanto, mas pronto, eu não sei, obviamente, mas acredito que até meio de março vamos perceber se o Sporting vai conseguir disputar o título até ao final ou não.
Vai depender também muito daquilo que for a performance do Benfica. Disputar o título, vai disputar. Agora, se vai ganhar, não sei. Acho que é a equipa que parte melhor para ganhar para já. Mas tem menos um jogo. Se ganhar, fica com um ponto de avanço. Vai receber o Benfica em casa. Agora, eu acho
que. Neste momento, pensa uma coisa. Tu, neste momento, diz-me um jogador do Benfica que se lesionar e que não joga até ao final da época, que tu não consigas ter outro gajo qualquer.
Rafa.
Acho que o Benfica caía a pico.
Acho.
O Rafa.
Acho. O Rafa, se tirares o Rafa, é a mesma coisa que tirares o Guioqueras do Sporting.
O Rafa é o único jogador da primeira liga.
É o único jogador. Eu não consigo achar isso.
É o único jogador da primeira liga.
Eu não estou a tirar valor ao Rafa, atenção.
E numa altura.
Acho que estás a desvalorizar o peso do Guioqueras no Sporting. Ou seja.
Não estou a desvalorizar o peso do Guioqueras. Pelo contrário. Temos dito aqui que o Guioqueras é muito.
Eu não consigo achar isso.
Epá, é
que e não estou a tirar mérito ao Rafa, atenção.
É que o Rafa, e se tu reparares, mesmo nos jogos, e acho que toda a gente consegue estar de acordo com o facto de que o Benfica este ano não é o Benfica do ano passado, em que pelo menos até dezembro encantou a Europa toda.
Uhum.
A jogar bom futebol, o Benfica este ano ainda não conseguiu, teve ali... dois ou três jogos que a coisa que até correu bem, mas nunca teve aqueles ciclos grandes de boas exibições e vitórias. Mas se o Benfica, mesmo não estando a jogar bem, se tem ganho, deve-se muito ao Rafa. É que o Rafa individualmente, o Rafa sozinho, tem feito as coisas, tem feito disfarçar muita coisa.
Claro, o Rafa,
eu concordo,
estava a dizer, é o único
que E se tu tirares, não, tu já falaste muito.
Tens razão.
Se tu tirares o Rafa, não tens um jogador no plantel. Aliás, eu não vejo nenhum jogador em Portugal capaz de fazer aquilo que o Rafa é capaz de fazer.
Pensa no jogo de ontem, da forma exemplo. Como... Pensa no jogo de ontem.
Sim.
O Rafa jogou na frente, né? Acabou por marcar dois golos realmente. Mas não considero que tenha sido um jogador decisivo.
É que a equipa do Benfica, eu vou-te dizer, ainda não chegámos ao Benfica, mas deixa-me só dizer, eu acho que o Benfica e os adeptos têm que estar extremamente orgulhosos do plantel e dos jogadores do Benfica, porque o que eles têm feito é uma coisa surreal, mas têm feito um campeonato muito melhor do que aquele do ano passado, na minha perspectiva, porque eles este ano, além das dificuldades do adversário, apanham a dificuldade que o treinador vai colocando. E tu não consegues apontar um jogo, mesmo o jogo com o Toulouse, que correu tudo mal e foi um jogo horrível, tu não consegues olhar para o jogo e dizer assim, estes gajos não querem nada com isto, estes gajos andam ali a... Mas vais chegar onde tu estavas a dizer. Tu quando vês um Rafa a jogar a ponta de lança... Que é mais uma schmitice que a gente aqui, até foste tu que meteste esse termo. Só mesmo na cabeça do Schmidt é que o Rafa pode jogar a ponta de lança.
Certo.
É normal que, estavas a dizer, e bem, o jogo que o Rafa fez ontem não foi um jogo por para além. Claro que não. Ele estava no meio de três centrais,
certo.
Acima de 1,90m.
Uma linha de 5, às vezes 6 defesas.
Querias que o Rafa fizesse o quê?
Nada.
O Rafa...
Não estás a perguntar que eu quis chegar quando disse isto. É que se ontem, por exemplo, tens tirado o Rafa e metesse o Marcos Leonardo ou o Arthur Cabral,
sim,
a dinâmica da equipa provavelmente tinha sido igual, porque realmente o Rafa ontem não foi decisivo porque não conseguiu meter o seu jogo em campo.
Certo? Porque ocupava espaços no terreno que não,
então,
não são os dele.
Então, mas pronto, vamos chegar àquilo onde eu cheguei. Onde
é
eu
a mesma
disse.
Coisa que pegares no Guioqueras e dizes, em vez de jogares como ponta de lança, jogas como segundo. Ele não vai fazer o mesmo.
Óbvio. Mas tu dás-te ao luxo de dizer, não, Rafa, vais lá para a frente, vais perder as tuas capacidades, ok, é verdade, mas a equipa vai jogar com a mesma dinâmica. Ou com uma dinâmica superior. Portanto, ontem imagina... Se o Rafa tem saído, imagina o Rafa está lesionado, saía do que saía da equação e entrava o Marcos Leonardo ou o Arthur Cabral.
Não sei o que é que acontecia.
Epá, a probabilidade é que a dinâmica da equipa fosse semelhante, porque o Rafa não foi uma mais-valia ontem.
Não é uma mais-valia. Dois gols, uma assistência. Tu viste que não foi uma mais-valia.
Estás a querer desmontar aquilo que eu estou a dizer.
O Rafa
não jogou à Rafa.
Pois não, porque estava a ponta de lança.
Pronto, então, mas agora já é a ponta de lança?
Não é.
Pronto, então, mas se calhar um ponta de lança tinha marcado 4.
Certamente.
Pronto,
provavelmente. Eu lembro, olha, estou-me a lembrar de um cruzamento do Di Maria ao primeiro pau. Que se calhar com o Arthur Cabral ele conseguia chegar
àquela leitura,
mas bola de cabeça chegar, e o Rafa tinha que se meter em cima do escadote para chegar.
O que eu quero chegar é que, se calhar, ok, daste ao luxo de encostar o Rafa numa posição que não é a dele e a coisa funciona. Vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer, que é se sair o Rafa, entra o, como dizia o Jesus, entra o Manela, sair o Manela, entra. Obviamente que há uns que têm mais peso que outro, mas na minha opinião. O Benfica não está tão dependente como um Sporting que está.
Mas tu estás a.
Como o Porto está a dizer isso neste momento.
Tu estás a dizer
tem toda
isso.
A razão. Se é para chegar a esta conclusão, tem toda a razão.
Mas tu estás a dizer isso. Estás a dizer isso porque o Benfica acabou por marcar os golos. Acabou por desbloquear. Em 4 minutos resolveu o jogo.
Mas já tinha criado situações, certo?
Já tinha criado situações. Mas o Rafa que eu vejo.
Tu consideras que é o jogador. Mais
é um jogador que é
posso concordar
mais, se calhar mais do que é a minha leitura, a minha opinião, é mais do que Di Maria, mais certo. Do que qualquer outro jogador.
Mas eu não disse não concordar.
O Rafa é um jogador que
o que eu acho é mais. Que ele não estando não ia afetar tanto as dinâmicas como ontem se provou, porque ele dá-se ao luxo de não jogar na posição dele, como se sair um Jóqueres ou sair se calhar não, um próprio PP ou um Francisco Conceição neste momento do Porto.
Eu não concordo, mas percebo. Estás a dizer que o Jóqueres é mais influente para o Sporting do que o Rafa para o Benfica. Pronto.
Sim.
Consigo perceber. Também muito porque o Benfica tem outros jogadores que são influentes e o Sporting só tem o Jóqueres.
É obviamente. Isso que eu quero dizer.
Obviamente.
Precisamente.
Yeah. E ainda assim, é importante dizer, há bocado falei do Banza e o Banza tem 14 golos, o Gyökeres tem 17. E o Banza teve numa cana não sei quantos jogos sem jogar. E o Gyökeres tem golos de penalti 3, o Banza não tem nenhum. Ou seja, a importância às
também
vezes...
é engraçado.
É engraçado, mas o gajo não se lembra muitas vezes daquilo que é o... O Banza não é o Gyökeres...
Não tem a preponderância no Braga, exato.
Pronto, certo. Exatamente. Ou seja, às vezes é interessante perceber isto.
Mas que eu falo, porque o Gyökeres é muito mais também do que aquilo que faz de golos, não é?
Assistências.
E ele arrasta a equipa toda para a frente.
Exatamente.
E ele arrasta a defesa.
Exatamente. Mas é curiosa essa estatística que eu desconhecia que era assim tão...
E vamos ver, porque o Banza ainda vai jogar hoje, portanto, se marcar ainda vai encolher ainda... Claro que se falharmos, se olharmos quem é que pode ser o melhor marcador, o Gyökeres tem aqui uma vantagem superior para aquilo que é e pela equipa onde joga, etc. Agora, o Rafa é o único jogador, salvo erro, da Europa, que tem... 2 dígitos em assistências e golos. O único. Acho que leva 11, tenho que confirmar isso, onde é que eu tenho isso. Ou seja, o Rafa tem 12 golos e tem 11 assistências. Ou seja, são números pá, acima da média para aquilo que é o Rafa, a história do Rafa no Benfica. Nunca foi isto.
Claro.
Nunca foi isto. Acho que ele está a ser muito preponderante. Mas acho que o Rafa beneficia de outra coisa, que é do Di Maria. Eu acho que são dois jogadores que se ligam. Aquele match é perfeito. É uma coisa extraordinária. A quantidade de golos que um já deu ao outro... Aquilo é perfeito, aquilo resulta muito bem. Agora, se me perguntares, tiras o Rafa, metes um Marcos Leonardo, por exemplo, ou um Arthur Cabral, pá, se calhar, se for para jogar a ponta de lança, a diferença não vai ser assim tão grande. Agora, no que toca à preponderância ofensiva, ter um Rafa atrás do ponta de lança é completamente diferente do que ter um Coxo, que também não joga assim, não fez um jogo assim tão horrível. Acho que não jogou nada na primeira parte, mas na segunda lá se viu mais alguma coisinha dele, e que jogou mais adiantado. Mas pronto, sobre esse jogo do Benfica, querem passar já para esse jogo que eu tinha uma pergunta?
Pode ser.
Schmidt, não está cá. Aquilo foram 3 gajos no meio campo ou 2?
Aonde? Bem, mas antes não queres falar da conferência de imprensa antes do jogo, não?
Qual conferência?
Está dita.
Qual conferência?
Não, queres falar?
Qual é que é o problema disso agora?
Não, porque falámos tanto com o Sérgio Conceição não ia.
Não
é,
não queres falar sobre isso. Agora também assim, não...
Ele já tomou essa decisão. É uma decisão do clube. E sinceramente, se for uma decisão do clube, acho que só fazem bem em protegê-lo, porque ele quanto menos falar antes do jogo, melhor. Deixa estar.
Está bem, mas não podemos nós também criticar uns que não vão e depois não falar...
Epá, eu critico mais é depois de um jogo não fazer conferência ou não ir a uma flash, etc. Depois de um jogo. Antes de um jogo fazer a divisão. Eu nem sei se o Sérgio é muito conhecido por isso. Eu acho que é mais depois do jogo, perde e não vai falar.
Não, e a divisão também não
faz. Não, às vezes fazem blackouts e acabou.
Sim.
Não falam ninguém.
Epá, esta desculpa de cena são jogos seguidos e que tal, tal, tal. Epá, tudo bem.
Se for, eu continuo a achar que faz parte da componente de seres um treinador esta comunicação, esta capacidade de comunicação. Claro. E portanto, custa-me a aceitar.
É uma das valências que.
Custa-me a aceitar que um treinador decida de repente: olha, não, não há conferência de imprensa.
Para mim tem sido um alívio.
Está bem, ok. Tudo bem. Mas acho que não faz sentido.
Mas gostava de saber era se o Benfica ontem tinha jogado com 3 ou 2 gajos no meio. Fica sem perceber.
A ideia seria o Coxo jogar mais encostado ao Rafa.
Fogo.
Agora, individualmente, a característica individual do jogador leva depois o jogador a ir pisar outros. Tu vês o Rafa muita vez a cair nos corredores laterais. Vês muita vez. É uma tendência natural. Jogou uma vida inteira no corredor lateral. Entretanto, está a jogar ali pelo corredor central. É normal. Aliás, e o primeiro gol que ele faz... é descaído sobre a direita.
A direita, sim.
O Coxo, eu acho a intenção que seria para ele estar ali mais no apoio ao Rafa. Eu acho que o Coxo, ali com dois homens por trás, ele consegue desenvolver muito mais o seu futebol. Não é para jogar como segundo avançado, não é para jogar como um 9,5, isso não é, mas sim, mas é um 10 para mim. Para mim, jogar
com espaço, traz para a frente,
saber que tem, ou seja, nem precisa de ser um 10, até pode ser um 8, mas tem que ser aquele jogador com o conforto de que
não tem que ter trabalho defensivo,
tem as costas protegidas. Isso liberta, e estavas a dizer que na primeira parte não jogou nada. Pá, eu não vi esse jogo que vocês lá no grupo estavam a dizer. Ou seja, eu vi pormenores do Coxo em que depois o que vai dar o foco nele e o que vai dar a luz é a forma como
a jogada
é concluída, como é concluída a jogada. Porque houve passos que ele fez, pré-assistências que ele fez, em que se aquilo termina em golo, tu dizes, olha, estás a ver, ele ali naquela zona faz a diferença. O problema é que depois, se não há seguimento, aquilo morre. Uhum. E parece que ele que não fez nada. Ele faz um passe para o Otamendi, que é uma coisa soberba. Uhum. Se é o João Neves, se é o miúdo a fazer um passe daqueles, toda a gente dizia, ei, que passe. Como foi o Turco, e que já começam a pegar muito no pé dele, desvalorizam aquilo. E aquele passe é soberbo. Tu vê aquele passo para o Otamendi aos 30 minutos, aos 30 e tal minutos, o passo que ele faz para o Otamendi. Muito na onda do passe do João Neves para o Osnes, quando o Osnes dá depois de primeira para...
Sim.
Foi contra o Sporting ou não?
Não me lembro, sim.
Não, não foi para, nas competições europeias, que nos deu acesso, sim. Que nos deu acesso depois para a Liga Europa. Bola metida no Osnes, no espaço...
Sim, ele dá de primeira.
Dá de primeira,
não
é? E o Arturo Cabral dá de calcanhar.
Eu não lembro contra quem é que foi.
E dá de calcanhar. Muito nessa onda.
Foi no último jogo.
Isso mostra. Sim, na fase de grupos. Com o Leipzig.
Para o gol. Para o gol do Cabral.
Isso mostra muita qualidade que o Coxo tem. O Coxo, para mim, considero que ele tem um jogador, que ele é um jogador com muita qualidade.
Epá, tem que ser.
Tu tens que, tu tens que ver, mas eu não olho para os valores, atenção, eu não olho para o valor.
Certo,
não,
mas tem que ser.
Pouco custou,
mas temos
que... É normal que a gente, claro, faça uma associação àquilo que custou.
Mas eu não tenho dúvidas que ele é bom, agora, porque senão não teria sido o melhor jogador do campeonato
holandês.
Agora não é holandês.
Do Países Baixos. Eu acho, e nós tivemos um exemplo disso, o Sporting com o Jorge Jesus, no primeiro ano do Jorge Jesus no Sporting. O ano anterior o Sporting tinha sido uma miséria, entre aspas, né? tinha feito um campeonato muito, muito aquém, e toda a gente dizia que o plantel era muito fraco, era isto, era aquilo. E o Jorge Jesus chegou lá com o mesmo João Mário, com o mesmo... Meteu o João Mário a jogar como o João Mário nunca tinha jogado, meteu aquela equipa a jogar como o Sporting, e os Sportingistas não se lembram de ter visto jogar. E um treinador, nestas situações, faz a diferença toda. E eu acho que o Coxo é aquele jogador que está a ser, ou seja, tem muita qualidade, mas a forma como o Benfica joga, nesta forma de jogar do Benfica, acaba por castrá-lo.
Nós já falámos várias vezes disso, que... com aqueles jogadores, a tática não devia ser aquela. Nunca pode jogar com dois no meio campo, não é?
Uhum.
Como é óbvio. E eu entendo o que tu dizes. não vejo que o Coco se tenha adaptado a 100%, provavelmente precisamente por essa razão. Ontem acho que foi o melhor jogo que ele fez.
Aquele passo que faz para o Neres, para o gol do Neres.
Não, não, isso é fabuloso.
Que é uma coisa do outro mundo.
Sem dúvida.
Mas
eu acho que é isso que os benfiquistas esperam de um jogador desses.
Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que ele tira, ele joga sem ponta de lança. Não é porque o Rafa não pode sair, o Osnes tem que jogar. O João Mário até tinha feito um bom jogo ali no meio.
Fez um belo jogo.
O Neres entrou e não deu licença, não deu margem para voltar para o banco. Portanto, tem que jogar. O Di Maria tem que jogar. Alguém vai ter que sair. E eu acho que quem deve ter menos peso ali naquele plantel, quem, o ego, aquele, a moral, quem tem menos moral ali é quem vai para o banco. E ele adapta. Ele adapta assim.
É.
Eu, para mim, é por causa disso. Não é uma questão estratégica, não é nada. Eu não acredito que aquilo seja por estratégia, vamos jogar sem ponta de lança. Não, não. Ele olha, vê como é que é, cá atrás não pode mexer. No meio a coisa está lançada. Por isso é que eu digo, o Osnes já não sai mais de lateral esquerdo.
Uhum.
Se o Bá estiver bem, para mim o Osnes já não sai de lateral esquerdo.
Mas eu acho que apesar de tudo é a melhor solução que o Benfica tem.
E o Osnes está ali, desempenha bem, está feito e joga. O João Mário ele encontrou na linha, no corredor lateral, aquilo já estava a dar nervos. No meio tem outra, porque é um jogador inteligente, temporiza bem o jogo, boa qualidade de passe, boa leitura, inteligente a comandar os passos, o tempo do jogo, sabe medir isso bem. Tudo bem. Tem o Di Maria e o Neres de um lado agora. Quem é que vai depois jogar na frente?
O Rafa. Tem que ser.
Tem que chegar. O Coxo. Ele se calhar gosta muito do Coxo, não sei qual é a influência que ele tem dentro do balneário.
Eu até apostava 50 paus ou então um belo jandarinha, como em Alvalade o Onze é o mesmo.
É, também não me admirava.
Em Alvalade o
só estou aqui numa dúvida. É o Tankstead, se tiver bom, se joga, se não joga, porque outra coisa que me faz confusão é falou-se muito que a saída do Gonçalo Ramos e não tínhamos conseguido, além do lateral esquerdo, tinha sido o ponta de lança. Fomos buscar o Arthur Cabral não dá. Musa jogava, marcava, mas pelos vistos não era suficiente marcar, tinha que fazer outra coisa qualquer que não sei o que era, saía, insistia-se no Arthur, o Arthur não dava, entrava o Tankstead, depois também não marcava, entrava. Ou seja, aquilo era uma confusão que ninguém nem
mas de repente o Arthur começa a marcar.
Entretanto, começa o Arthur aparece, começa a marcar, começa a ganhar confiança. Vale uma qualificação para a Europa, né? Em vez de sair da Europa, mantens-te através da Liga Europa, mas dá-te essa classificação. Tem outro golo importante e decisivo. Foi contra quem?
Logo para aí na jornada a seguir ou uma coisa assim?
Foi marcando, na Robleira também,
foi entrando, vai para o banco, sai do banco, vai marcando. Ou seja, toda a gente diz, este Arthur Cabral está mais solto, a coisa está a rolar, agarrou. Do nada,
mas já percebeste, desaparece. Mas já percebeste que ele volta, não procura alguém que marque golos.
Então, volta.
Se o Musa marcava, foi corrido.
Eu não consigo compreender. Se
agora começa a marcar, também tem que sair, meu.
Eu acho que ele encontrou neste 11... pelo menos aquilo que se viu com o Vizela, mas ele depois não repetiu com o Toulouse, foi um 11 que não fez nada.
É que não
porque ele em Guimarães, também não coloca avançado.
Também joga sem ponta de lança.
É o Di Maria na frente e
okay, depois volta. Não há uma linha de raciocínio, tu não dizes. Olha,
estava a tentar encontrar uma razão.
Ele tem esta linha de raciocínio. Não há. É uma coisa completamente aleatória. Não,
mas a equipa não pressiona.
Então, estás a ver,
eu vou dizer,
antes criticávamos que ele era muito previsível. Então, mas isso agora tem é bom.
Não, eu vou dizer.
Pois, claro.
Eu vou dizer aquilo que eu já disse antes. Estás a jogar, com todo o respeito pelo Portimonense, mas o campeonato porque o Portimonense e a fase em que o Portimonense está a viver nesta altura não é das melhores. Estás a jogar em casa com o Portimonense. Porra, não tens de jogar com ponta de lança.
Uhum.
Vai sabendo que o Portimonense joga daquela forma, porque o Portimonense vai Alvalade e joga com aquela linha de 5 e às vezes 6.
O ataque móvel em dois jogos fez 10 golos.
Epá, mas porque és muito melhor que os outros?
jogaste contra o Vizela, que está em último, jogaste com o Portimonense, que as coisas não estão, que as coisas não estão bem, e tu és muito melhor do que qualquer uma dessas equipas. Tu, se pusesse o Rafa a jogar no lugar do João Mário, o João Mário a ponta de lança, tu a ganhavas na mesma, com maior ou menor dificuldade. Porque és muito melhor. O plantel do Benfica é muito melhor do que os outros.
E se o Benfica vence o quinta-feira em Alvalade sem ponta de lança?
Ah pá, pronto, olha, tu. Por isso é que ele está lá para ganhar, ele está lá
a justificar, e aí temos que enfiar a viola no saco. Agora, também faz confusão, obviamente, ver o Benfica sem ponta de lança. Agora, também acho que neste momento fez dois jogos, resultou, quer dizer, correu bem, não correu bem, jogaste. Não é estar bem feito, já sabemos disso. Mas a verdade é que, pá, o que é que eu posso dizer agora? Tenho que calar o bico.
Ele tinha jogado duas vezes sem ponta de lança, contra o Porto para a Supertaça, fez uma primeira parte horrível.
Teve
que pôr o Musa para ganhar o jogo. E foi
Guimarães.
Em casa contra o Vitória. Em casa do Vitória, foi no Vitória, com o campo como estava.
Tinhas de ter ponta de lança para bater.
Tinhas de ter ponta de lança, entrou. Coisa também não correu bem na segunda parte. Não,
marcou?
Na segunda parte entrou e marcou.
O Arthur marcou.
Epá, a jogar em casa com o Portimonense tinha que correr, alguma vez ia correr bem.
Sim, era jogo para ele fazer gol, sim. Mas sabes o que é que eu acho? É que acho que com este ataque móvel os golos são mais distribuídos. Não, pode ter acontecido duas vezes contra quem foi, mas parece-me que há mais protagonistas na frente. Não sei, não há um jogo tão canalizado. Agora também vi numa primeira parte do jogo com o Portimonense, quando chegavam à linha, pá, e agora? Não vamos cruzar. O que é que vamos fazer? Volta para trás. Sim. E o jogo andava muito nisto. Quer dizer, e jogar em Alvalade com esta técnica, eu só me imagino a entender que seja a querer segurar o jogo e contra-atacar com aqueles gajos todos. É o que eu imagino. Não imagino mais nada.
Não consigo perceber uma linha assim. Ele pensa assim, tu olhas para o Sérgio Conceição, olhas para o Ruben Amorim, por exemplo, e tu percebes, sai aquele jogador, entra aquele, tu consegues entender uma lógica nas coisas. Aqui não há lógica nenhuma. A lógica aqui não há. Quer dizer, não consigo.
Agora aqui perceber. Deixa-me dar também uma palavra para o Portimonense, que já está na zona de descida, não é? Epá, eu acho, já falámos aqui do trabalho que o Paulo Sérgio tem sempre dificultado, porque estão constantemente a tirar jogadores e não é fácil. Epá, mas também custa um bocadinho ver uma equipa ir constantemente nestes jogos só para defender, e que vai com a linha toda cá para trás, e depois a partir do momento que sofres um golo, acabou. Já não vais fazer mais nada, não é?
Mas olha que eu vi o Portimonense ali
a... Não, na primeira parte somente das vezes que foi à frente. Epá, mas vão para ali só para defender, na realidade, não é? E depois corres o risco, sofres o primeiro, acabou.
O Farense fez igual e conseguiu sacar um ponto lá.
Mas acho que aqui começas a ter um Portimonense que...
E tu aqui, se tu defendes bem e se a outra equipa está completamente desinspirada, tu arriscas-te com o ataque, com o contra-ataque que ele tem, o Hélio Varela, com o Hilberto, uhum, uhum, rapidíssimos, que consigam criar e criar. São estratégias, claro. Poder-se-á dizer no final se foi boa ou se foi má, né? Depende depois do resultado, mas são estratégias.
Sim, mas dá para ver aqui no nosso quadro que o Portimonense nos últimos 10 jogos são 7 derrotas, portanto está numa fase completamente diferente. Eles, até que nós, quando tivemos aqui o team manager, falávamos de um Portimonense que estava em 9º ou 10º, quer dizer, numa posição completamente diferente. Embora dá para perceber o Estrela da Amadora, Estoril Praia, Rio Ave, Portimonense, têm todos 22 pontos, portanto há aqui muita coisa que de repente pode dar a volta.
Já viste bem que o Casa Pia estava cá no buraco, e com estas duas vitórias já saltou.
Sim, mais, tem mais 4 pontos com o Portimonense.
É? Exato.
E o Estoril, que estava a fazer ali, que toda a gente achava que ia andar lá do meio da tabela para cima, e está com os mesmos pontos ali do Portimonense da Liguilha.
É verdade, é verdade.
Portanto, isto ali, duas vitórias, duas derrotas, muda aqui o cenário todo, aqui em baixo. Portanto, vai ser ali uma guerra, vai ser uma guerra complicada.
Vão ser... Assim, continuo com mais golos marcados que o Porto, é incrível.
Feio.
São quase ali 6 clubes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 clubes que estão numa zona complicada, 7. Portanto, vai ser uma guerrilha.
Não consegues adivinhar.
Eu acho que o Vizel e o Chaves muito dificilmente vão sair dali. Agora ali do Portimonense,
do Portimonense até eventualmente, é que os outros têm todos os mesmos pontos, mas eu diria até ao Casa Pia. O Boa Vista é capaz de sair dali também, mas eu ponho ali do Casa Pia, Estrela, Estoril, Rio Ave e Portimonense vão andar ali a, na luta. Se bem que eu acho que o Rio Ave também vai...
Também tem muito a ver com os calendários.
Mais para o meio.
Eu não, tô, não, não sei os calendários, né, mas tem muito a ver.
Falta ainda quase a segunda volta toda. Passaram três jornadas, pá, falta a segunda volta toda.
Eventualmente, imagina uma equipa como o Rio Ave, por exemplo, que está ali naquela zona, é uma coisa em Vila do Conde e outra coisa em Alvalade ou na Luz, não é?
Sim, sim, 15º lugar, sim. Mas pronto, bem, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, se querem fazer uma aposta para o jogo quinta-feira.
Outra vez?
Ah, pá, pois, eu, tudo o que seja ganhar jantar, estou dentro.
Ah, o de taça?
Exato, do primeira Sporting. Mão da Taça de Portugal.
Sporting Benfica.
Sporting Benfica.
Então vai ser quinta e depois domingo.
É isso?
É. Jesus.
Estás mesmo confiançudo, tu, meu?
Não estou, não. Agora não é que eu me enterar que é quinta e depois domingo. Isto, ou eu venho para aqui segunda, não posso. Terça. Podemos gravar terça?
Então.
A miúda faz anos segunda-feira, pá. Eu, pelo menos eu não venho, tenho que jantar.
Olha, mas eu ouvi dizer que tínhamos.
Jantar, gravamos mais cedo.
Mas só se for para gravar mais cedo.
Eu ouvi dizer que tínhamos.
Vou ser um homem morto.
Ela vem como...
Arrisco-me a ser um homem morto. Quero que ela venha como convidada. Isso era lindo.
Olha lá, mas eu ouvi
ela dizer... começar a falar do Benfica, está tudo tramado.
Eu ouvi dizer que
famosa no TikTok.
Tínhamos um convidado no fim de semana, não era para gravar, acho.
Mas isso é para gravar para ficar em carteira. Mas era que dia?
Acho que era sábado, se não me engano.
Sábado é dia 2. Ou era dia 3?
Dia 3 é domingo, meu.
Pois, mas é que eu acho que era dia 3, acho que dissemos dia 3.
Não, é sábado. Sábado, é sábado. Manhã.
Não, não, sábado estou aí. Estou aí a fazer o meu trabalho, sim. Tu achas que o bicho...
Sábado.
Tu achas que o Benfica vai ao Alvalade ganhar, não?
Bem, já disseste que a equipa é a mesma, não?
A equipa é a mesma.
É?
Isso é uma aposta.
A equipa é a mesma. E é...
Eu também acho que estou contigo nisso.
E o Benfica vai ganhar por...
por... Podes, quando apostas não vais pela emoção, meu.
1-2. Outra vez, vai repetir o resultado. Ah, espera aí, temos o Trubão na baliza. 0-1.
Vai dizer Alvalade?
O Trubão vai fazer assim, abre o bolso. Guiocas, cá para dentro, vá. E aqui, meu menino.
Vai ao pai. 0-1, né?
0-1.
2-1 para o Sporting.
Ah, bem. Bateu e fica perto de todos os jogos também, nem dá vontade de ouvir os resultados.
Mas o Bob, isto é uma eliminatória, meu, portanto tens uma segunda mão.
É verdade.
Não leves a mal.
É que o Sporting não joga Trincão, não joga Inácio. Não joga Inácio, joga o Eduardo Caresma. Joga Trincão, joga o Edwards.
Como é que se chama o central holandês, pá? Falta-me agora o nome, super rápido. Santjuste está no banco, mas também já não joga desde dezembro, portanto... Santinho.
Tu dás vitória ao Sporting?
2-1.
Ele vai dar empate. E pronto, fica um x2.
Ele também acha que o Sporting ganha.
Eu acho que o Sporting ganha.
Ok.
Um zerinho, se calhar, não?
Eu acho que o Sporting ganha.
Foi, se ninguém quer arriscar no empate.
Eu arrisco no empate só mesmo para aquela...
Não, se dizes que o Sporting ganha, o Sporting ganha.
Não, arrisco no empate, vá.
Então empate, pronto. Um x2, eu digo 2. Um x, está feito.
Exato.
Está feito. De resto, não há mais nada
para dizer. Está gravado, que é para não haver cá merdas. Vocês são manhosos. Está gravado,
mas quem depois mete isto na net sou eu. Se eu cortar alguma
isto
coisa, não sei se vocês vão ver.
Agora que a inteligência artificial metes um gajo a falar.
Exatamente. Então tem hipótese.
Então, brasileiro, o brasileiro ainda não começou, mas tem havido jogos, não é?
Vai, tem havido o estadual.
Vocês viram que o perfil da sogra do coisa é viral.
Qual?
O perfil da
Sony, do António Oliveira.
É viral, meu. Ela criou um perfil, quer dizer, a sogra do Mister. E aquilo foi viral.
Ah, é?
Eu não sei quantos é, feito por ela, pela senhora. Muito engraçado.
Perdeu este fim de semana.
Muito engraçado.
1-0. O Palmeiras ganhou. Continua
aquela máquina.
Continua aquela máquina.
Yeah.
Então, como é que é?
Então agora a gente vem sábado. Gravar um programa que fica guardado e depois é segunda ou terça, meu. Se vocês conseguirem terça, perfeito. Se não é segunda, meu.
Okay. Olha, não falámos aqui de uma coisa importante, pá.
Diz lá o que é que está porque entra.
Ah, aqui está-me aqui dito terça-feira, dia 5, podcast. Portanto, eu já vos tinha dito.
A mim não me disseste nada.
Está aqui.
Mas foste tu que me tens, mas não disseste, meu.
Agora,
mas por mim, ok.
Tudo bem, treino dia 5, tranquilo.
Eu disse, e se fosses convidada? Não.
Isso é que era, meu.
Queremos? Não, está bem.
Olha, não se falou, não se falou de uma coisa importante.
É verdade.
Que é o que nos faz, que é o que nos faz ainda acreditar no futebol e na sociedade. E depois do que aconteceu ao avô do António Silva e da mãe do João Neves, a primeira manifestação de jogadores de outros clubes, portanto, deixando aqui as rivalidades de lado, mesmo lá fora acabei, não sei se vocês viram o Modric, o Rakitic a falar sobre a situação do João Neves quando acabou o jogo e ele ficou lá frente aos adeptos do Toulouse.
Uhum.
Ele falou nisso, porque pá, deve ser complicado um miúdo de 19 anos perder a mãe, não é fácil. E depois a homenagem que foi feita no estádio, eu não estava lá, mas acho que...
A espontânea, sim, partiu dos adeptos.
No minuto 4 e no minuto 87, um minuto a aplaudir. Numa altura, se às vezes criticamos aquela situação de meia dúzia de atrasados mentais a mandar os copos e a fazer figuras tristes, em que de certa forma tiram esperança daquilo que é a nossa sociedade... Depois acontecem estas situações que afinal ainda há esperança. Uhum. Isso foi, acho que foi um momento bonito.
E é justo, porque acho que esses miúdos, assim como outros clubes certamente, mas personificam no fundo o que é um clube, não é? E o que é as novas gerações, e portanto eles, neste caso específico, eles representam bem, vivem o emblema, vivem o clube, não é? Sim. Acho que são, vão ver, pelo menos o que eu vejo, vão ver jogos da equipa B e ninguém os obriga certamente, portanto, sim, é justo que os adeptos do clube que reconheçam isso neles, e portanto, sim. Mas não deve ser fácil, porque o miúdo, a mãe morreu e passado 2 ou 3 dias estava a jogar, não é?
Sim.
Mas talvez porque ali fosse o único sítio onde ele se sentisse mais focado e não pensasse em mais nada.
Pois.
Nós sabemos que foi ele que quis jogar, foi ele que pediu jogar, sabemos disso porque o Schmidt assumiu. Portanto, a partir daí, pessoal, acho que ele fez muito bem.
Tanto um como o outro tivessem feito um golinho.
O António teve quase.
Engraçado.
Mas não deu.
O guarda-redes defende, não é?
Foi mal pedido. Sim, mas sim. Quase. Vamos ver, agora vai depender daquela cabecinha, principalmente o João Neves, para perceber até onde é que pode ir. Mas é provável que ele faça destas fraquezas forças.
Epá, não tenho dúvida. Conhecendo a estrutura familiar em que já falámos aqui, não tenho dúvidas nenhumas que ele vai ultrapassar. Epá, obviamente vai sofrer, não é? Está a sofrer. É. E vai sofrer para sempre, não é? Quem já perdeu o pai ou a mãe sabe o que é isso.
É.
Portanto, não há hipótese, não há volta a dar, mas faz parte. Epá, e o natural é que seja assim.
Uhum. Porque mas não vão ser.
O mau
é quando é o contrário.
É quando é o filho, portanto, o pai enterrar um filho. Isso aí é que é o pior, não é?
Sim. Contra a natura.
E portanto, epá, é pena ser aos 19 anos. É
horrível. E quando foi tão rápido, etc.
É o que é.
Enfim.
Então, e mais, já está feito?
Tu a meter um jantar hoje, meu.
Ah, hoje estás com pressa.
O extra e um hoje, já reparaste? Deve pagar o jantar a alguém.
Pagar o meu?
O gajo vai pagar o jantar a alguém, não nos paga
a
nós.
Vocês já disseram que ali é caro, já estou aqui todo a torcer-me, nem carquilhar os dedos. Eu tenho que pagar o IVA, pá.
Tenho que pagar o IVA.
E ele já anda ali à volta do telemóvel para ver se a bateria vai abaixo, que ele só paga com o telemóvel. É pá, olha, não tenho bateria.
É verdade. Só pois sem telemóvel também não ando carro. É uma merda, você tem que estar sempre ligado.
Ok, então vá, fecha lá isso, está feito. Adeus e até para a semana.
Faz lá o sininho.
Meus amigos, muito obrigado por nos terem ouvido, principalmente a mim. No que toca aos meus colegas, às melhoras é o que há. Mas nós prometemos trazer novidades e pessoas novas para falar, para isto ganhar aqui algum ânimo. Senão mais vale ser só eu fazer isto, né, para ganhar aqui algum ânimo e ser engraçado.
É palhaço.
pronto, deu para perceber que há um rapaz na China que tem a cara igual à do Bruno, e essa é a razão, descobri esta semana, mas é igual, é por isso que ia virar o gajo é ator, essa é a razão para a cara do Bruno, cada vez que aquela franga aparece no TikTok tem não sei quantos milhares de views.
Sério, já percebemos a razão.
Descobri, sim, pois, mesmo. Descobri, pois. E descobrimos também que o Pedro de lado fica estranho. Portanto, hoje lá, tanto que não, nenhum TikTok
foi. Eu é que achei estranho.
Nenhum TikTok foi, porque o Pedro de lado fica muito estranho. Mas, de qualquer forma, é isso, pessoal. Prometemos que mostrar-vos a fronha do Pedro de frente. A mim é o que é, não há nada a fazer. Mas pronto, cá estou eu para assumir.
Olha, e Jorge Jesus, mais uma vitória, já atingiu o recorde do Guinness, ou não?
E o Bruno a falar sério? Do Jesus, portanto...
A sério?
Não viste? Guinness Book! 100 vitórias, Guinness foi. Book! Vocês não viram isso?
E Covid Savic e dá a usar
nada. Nada. Portanto, meus amigos, um grande abraço, até para a semana. Cuidem-se, quem for à bola não façam as neiras, divirtam-se, até à próxima.
Tchau, tchau.
E um tchau, tchau. Sigam-nos. Não sei para quê. Mas sigam-nos.